estão reunidas as condições para iniciar mais esta inquirição da Comissão de Inquérito. Hoje temos connosco o engenheiro Mário Guedes. Eu agora tenho que perguntar sempre, já me enganei tantas vezes entre os doutores, os engenheiros e aqueles que nem arquitetos são, mas faz parte. Já tive a oportunidade a quem saúdo e agradeço a disponibilidade para estar aqui connosco, ao Sr. Engenheiro Mário Guedes, esperando que esta audição decorra de forma positiva para os interesses da Comissão, que é o de apurar a verdade relativamente ao pagamento ou não de rendas excessivas no setor da eletricidade. E eu já tive a oportunidade de explicar ao Sr. Engenheiro o modo de funcionamento. Traz-nos um documento de apoio, que já foi distribuído pelos seus deputados, para a sua intervenção inicial. Conforme foi dito, tem um tempo indicativo de 15 minutos, e por isso, a partir deste momento, tenho a palavra para as suas palavras.
Muito obrigado. Gostava antes de mais de saudar o Sr. Presidente e os senhores deputados e, acima de tudo, saudar esta iniciativa da criação desta Comissão de Inquérito por diversos motivos, nem que seja pelaquele que me parece logo e mais óbvio e mais imediato, que é chamado de atenção para um setor que tem muitas especificidades técnicas, tem muitas características e muitas nuances extraordinariamente específicas e que em muitos casos não tem a devida atenção que, do ponto de vista da opinião pública e designadamente em muitos aspectos e em banda larga dos decisores políticos. Eu iria fazer uma apresentação relativamente curta, que era mais ou menos enquadrava como é que atualmente se encontra o sistema, o setor da energia, e com especial interesse ou especial ênfase o sistema elétrico nacional. Este gráfico representa, nos últimos basicamente 8 anos, a evolução dos preços da eletricidade para os consumidores domésticos, designadamente Portugal e Espanha, e vamos sempre usar aqui a comparação Portugal-Espanha, porque nós estamos incluídos designadamente no setor da energia elétrica, no mercado único. Daí ser muito importante, por mais diversos aspectos, sabermos a ligação e fazermos como benchmark em muitos aspectos o que é que se passa também ao lado e também por fatores de competitividade. Basicamente aqui conseguimos perceber que, de uma forma geral, a tendência e a evolução dos preços da energia elétrica em Portugal encontram-se de uma forma geral alinhados com a Espanha. No caso do setor dos consumidores domésticos, o preço em Portugal é ligeiramente inferior. Aqui podemos ver também, já esta comparação designadamente entre Portugal e Espanha, mas agora olhando para o setor todo, para a União Europeia de uma forma geral. E aqui podemos novamente comprovar que o preço da energia, neste caso para consumidores domésticos, quer em Portugal, quer em Espanha, encontra-se nas gamas mais elevadas. Estes dados são os mais recentes, foram distribuídos pelo Eurostat em dezembro, no passado mês de dezembro. Aqui chama a atenção por uma característica, que esta é a comparação dos preços para consumidores industriais. Aqui é a parte importante, estes valores que ali estão não se encontram, são considerados sem IVA, e aqui vemos uma situação. Portugal está novamente alinhado de uma forma geral também com o que se passa em Espanha, mas ao contrário do que se passa em Espanha para os consumidores domésticos, o preço da energia para os consumidores industriais é constantemente e de uma forma global sempre ligeiramente mais baixa, o que constitui claramente um fator de competitividade da indústria portuguesa. Aqui é a decomposição dos preços da eletricidade, novamente para consumidores domésticos, e aqui a banda de consumo é que corresponde basicamente entre os 2.500 kWh e os 5.000 kWh, que é em Portugal, para consumidores domésticos, a mais importante. E aqui podemos ver uma coisa relativamente interessante, é que Portugal tem nova, nesta gama daqui dos valores, podemos ver que o preço de energia, da energia e das redes na componente, o preço de energia e redes em Portugal, comparado com todos os outros, é relativamente mais baixo. Em que nós temos uma enorme, onde existe uma grande diferença aqui, é designadamente ao nível dos ditos CIEGs. Aqui para Portugal aparecem estes CIEGs, são automatizados, na maior parte dos outros países da Europa, tal não acontece pelo simples facto de que o Eurostat, em muitos casos, não os consegue diferenciar designadamente ao nível dos impostos. Mas aqui é importante referirmos, e vamos ver já no slide a seguir, agora, que é exatamente o mesmo slide, agora só coordenado, ordenando por valor crescente relativamente ao preço, da componente energia e redes, e vemos que Portugal é dos países na Europa que tem os valores mais baixos em termos do custo de energia e redes. A componente que nos afeta e que nos faz variar claramente em relação aos outros países da União Europeia é designadamente a questão dos CIEGs e depois, naturalmente, o IVA. Este quadro é novamente para a mesma gama de consumo de 2.500 kWh a 5.000 kWh, que é novamente é a mais representativa em termos de consumidores domésticos. Olhando para aquilo que são os CIEGs, é importante perceber, e estes dados são retirados dos relatórios da ERSE, este é o sobrecusto das renováveis e a componente que ele tem em termos de custo dentro do nosso anualmente incorpora o nosso sistema elétrico nacional. Podemos ver que, e os valores são importantes, que para o ano 2017 esse valor atingiu 900 milhões de euros. Apesar disto tudo, e apesar da evolução que nós temos tido em termos da... Na evolução de preço, na incorporação de energia elétrica, designadamente de energia renovável, podemos ver esta é a evolução da tarifa regulada, que é aquela que é definida pelo Governo anualmente, no mês de dezembro para o ano seguinte, e esta é a tarifa, não é a de mercado livre, é a tarifa regulada, comporta aproximadamente 10% dos clientes individuais, em termos de consumo, o valor é inferior. E podemos ver claramente que temos tido nos últimos anos, primeiro, os aumentos começaram por ser relativamente reduzidos, e chama a atenção para o que se passou em 2016, que na altura que tivemos um aumento da energia, da tarifa, de 2,5%, e na altura foi o menor aumento tido ao nível da energia elétrica, e isto ocorreu em 2016 e consecutivamente tem evoluído desta forma. Aqui é muito importante a evolução da tarifa de acesso às redes, porque esta é a componente que afeta claramente os consumidores industriais. Isto não é o valor, não é o preço da energia, é uma das componentes do valor da energia para os clientes industriais, ou seja, digamos, aqueles que precisamente dependem largamente da sua competitividade junto com outros países, e aqui vemos novamente uma evolução destas tarifas de acesso à rede que tem vindo a baixar. E aqui temos provavelmente talvez o que diria que a curto, médio prazo, problema ou a causa ou o efeito mais desagradável que nós temos, que é precisamente a evolução que é a dívida tarifária, que atingiu um pico em 2015 de cerca de 5 mil milhões de euros e que felizmente, primeiro dando origem em 2016 à primeira situação de superávit ao nível do sistema elétrico nacional, permitiu reduzir a dívida tarifária e que consistentemente tem vindo, ou prevê-se que vá continuar a baixar, porque esta tem aqui provavelmente a questão mais importante, é que da mesma forma que nós temos aqueles valores dos preços da energia em Portugal, que são dos mais elevados, como podemos ver, podemos comprovar, são dos mais elevados na Europa, sendo um fator naturalmente de competitividade e de todos os outros aspectos, ao mesmo tempo ao mesmo tempo, e não obstante isso, termos isto, temos este enorme problema que é a nossa dívida tarifária, que não só pelo facto de ela ter que ser amortizada todos os anos, existe também o serviço da dívida, que também é uma componente que afeta o valor de energia todos os anos. Este aqui é o modelo da previsão de evolução da dívida. Isto é trata-se de uma situação em que Portugal, temos um compromisso internacional, e digo eu que neste aspecto será de cumprir, que é a necessidade fundamental, do ponto de vista de estabilidade, do ponto de vista de concorrencial e do ponto de vista do preço da energia elétrica em Portugal, que nós temos que assumir. Este são o modelo existente, que tem os dois extremos, um cenário otimista e um cenário, digamos, menos otimista. Mas que basicamente, e nós o que temos vindo a ver, é que felizmente a evolução da dívida em Portugal tem avançado de forma a que nos permita ajudar e que nos permita prever que nós, neste momento, mantemos no cenário otimista. A par disto tudo, achei era importante também referir isto. Apesar das evoluções tecnológicas, apesar dos momentos de crise, apesar das alterações do sistema industrial nacional, dos novos hábitos de consumo, de um sem número de outras grandes mudanças que estão a ocorrer na energia, em Portugal e no mundo, é bastante importante referir que a intensidade energética em Portugal, de uma forma geral, tem-se mantido relativamente estável, com uma ligeira tendência para baixar. Isto vem, sobretudo, fruto das medidas de eficiência energética, que são medidas a longo prazo e cujo o impacto é sempre mais demorado, e também através pela influência da entrada das energias renováveis. Aqui, só em termos de curiosidade, só para termos uma percepção de como é que tem sido a evolução do consumo total de energia. Novamente estou a falar de consumo total de energia, não estou só a falar de energia elétrica, mas sim da globalidade, em que podemos ver que, novamente, continuamos a ter aqui uma enormíssima componente, que é precisamente a que advém da importação do petróleo e dos produtos petrolíferos. É importante termos esta análise precisamente por uma situação que podemos ver mais à frente que será importante. Esta é a evolução do consumo total de energia primária, só para percebermos novamente que se mantém as características anteriormente mencionadas. Eu gostava só de salientar uma pequena situação, é que tanto no ano de 2016 e de 2017, pela primeira vez, no saldo, temos ali uma componente em que nós temos já a exportação da energia e não a importação de energia elétrica, algo que acontecia consistentemente no passado, sempre valores relativamente residuais, mas acho que é um sinal muito importante que será de salientar. Aqui o mesmo se passa, também novamente, já mais especificamente naquilo no que se refere só especificamente à energia elétrica. Nós temos tido uma evolução que tem sido dependente naturalmente dos ciclos económicos ao nível do consumo e neste caso depois também da produção de energia renovável, mas é só para percebermos que acho que é importante que o sistema elétrico nacional é capaz e tem resiliência suficiente para se responder sempre às necessidades existentes do consumo de energia elétrica. O mesmo se passa aqui, acho que podemos ver aqui, neste caso já a evolução que nós temos tido nos últimos anos ao nível da capacidade instalada, em que podemos ver que de 2018 para 2008 para 2017 nós tivemos um aumento de basicamente 5,1 gigawatts de potência instalada, e ao lado podemos ver que neste aumento de potência, ao nível das energias renováveis, este aumento foi ainda superior, foi foi de 5,3 gigawatts. Ou seja, basicamente o que é que nos permite isto concluir é que do ponto de vista das energias não renováveis tivemos uma potência instalada, manteve-se mais ou menos semelhante, com uma ligeira redução, mas que a grande evolução que tem tido, que Portugal tem tido, tem sido sobretudo ao nível das energias renováveis. No que se refere às metas, à meta de que Portugal tem assumido para a integração de energia renovável, aqui o valor que aqui está e aqui que eu coloquei neste slide é só relativamente aos dados de 2016, só para referir que Portugal tem a quinta meta mais ambiciosa ao nível da União Europeia, que neste caso é 31%, e isto é uma meta que nós temos que atingir em 2020, e podemos ver de uma forma geral o grau de cumprimento. Este slide está ligeiramente desatualizado, porque entretanto foram publicados os dados do Eurostat relativamente ao ano 2017, que eu gostava de referenciar aqui mais à frente. Se olharmos aqui para a evolução ao nível da energia total e não só da eletricidade, vemos que Portugal, para o ano de 2017, nós tivemos uma ligeira queda ao nível da incorporação de energias renováveis. E isto aqui tem uma explicação, tem várias explicações, mas será apontável sobretudo a uma situação, que tem a ver com 2017 é um ano muito especial do ponto de vista de energia em Portugal. É um ano extraordinariamente quente, foi um ano de extraordinária seca e que influenciou diretamente a produção de energia hídrica. Será escusado relembrar os senhores deputados que 2017 o tema e os planos de emergência que foram incorporados pelo país todo foi precisamente na gestão da reserva de água, em que tivemos o país quase todo, por diversos momentos, em seca. E a produção hídrica a esse nível foi 55% daquilo do que foi no ano de 2016. Ou seja, esta queda advém disto. Por que razão é que esta queda é só tão pequena, é só tão baixa, de só de 0,3%? Tem pura e simplesmente a ver com uma outra situação, que tem a ver com a fórmula de cálculo, que a norma europeia que implica, a diretiva europeia que obriga a esta contabilização, significa que tem que ser normalizada, por isso, de forma a evitar estes, do ponto de vista estatístico, estes efeitos de pepita na evolução. Neste gráfico aqui, eu gostava também de salientar que ao nível da energia elétrica, a percentagem de energia renovável, apesar desta queda na hídrica, continuou a aumentar e continua a avançar. Se olharmos para isto, eu seria capaz de dizer que do ponto de vista do sistema energético nacional, o nosso calcanhar de Aquiles continua sempre ao nível dos transportes, e que nós temos os transportes, continuamos a ser fundamentalmente dependentes do petróleo, e estes valores que nós temos aqui na casa dos 9%, sobretudo advém dos biocombustíveis e naturalmente também dos veículos elétricos. Mas novamente gostava de referenciar, porque eu acho que este é dos setores que nós temos que olhar e que nós em Portugal temos que começar a olhar, é para o setor da mobilidade e da sua sustentabilidade, quer do ponto de vista energético, quer do ponto de vista ambiental. Ao nível da evolução da fatura energética e a importação, eu gostava aqui, acima de tudo, de salientar que, apesar deste aumento de energia, o valor, não sei se consegue ver muito bem daqui o gráfico relativo à área, em que se vemos que o valor desta mesma energia tem baixado e em cerca de 37% quando comparado a 2008, ou seja, que é algo que é importante. Nós produzimos mais energia, mas o valor, consumimos mais energia, mas o valor no saldo da balança de pagamentos é relativamente inferior. Eu pedi aos senhores deputados que olhassem atentamente, porque eu acho que este é capaz de ser, do ponto de vista estratégico, o slide mais importante. que este refere apenas à evolução da dependência energética em Portugal. Isto trata do ponto de vista geoestratégico, do ponto de vista estrutural, aquilo que talvez é o grande problema do país, algo que provavelmente que nos fez passar por alguns momentos mais complicados ao nível do século XX, que é a incapacidade que o país tem de ser autossuficiente do ponto de vista de energia. Óbvio que Portugal perdeu ou chegou mais tarde à Revolução Industrial precisamente por causa disto, porque precisamente por causa desta situação Portugal não tinha fontes de energia, não tínhamos carvão, designadamente, no início, o carvão que sempre existiu em Portugal foi pouco e de fraca qualidade. É óbvio que Portugal não tem capacidade de produzir petróleo e gás. Daí o facto de nós termos esta alteração do desígnio, do paradigma energético a nível mundial, através da incorporação das energias renováveis para Portugal, é um desafio que nós temos que alcançar, temos que o abraçar e temos que fazer, acima de tudo, para que ele se consiga ser vencido, conseguimos ter o nosso objetivo fundamental e primordial, que é termos acesso à energia, que ela esteja disponível, que ela tenha qualidade, que o serviço seja de qualidade e, acima de tudo, que o custo que se mantenha seja baixo, porque isso é um fator de competitividade a todos os níveis. Como é que isto se consegue? Eu julgo que é esta a forma, e a única forma que nós podemos promover é precisamente promover a produção de energia renovável. Faço questão de salientar que tudo isto terá de ser feito sem tarifas feed-in, de forma aquelas condicionantes inicialmente referidas na apresentação, que têm a ver sobretudo com o custo da energia e com a dívida e déficit tarifário, nos permitam, acima de tudo, ter acesso precisamente a esta energia de uma forma novamente barata e acessível a todos os consumidores. Só para salientar aqui estes dois aspectos. Este é um mapa onde conseguimos perceber basicamente que 1,1 gigawatts que foram licenciados desde 2016 e tem aqui basicamente os anos previstos para a entrada de produção destes projetos, estão licenciados e estarão em construção. Para além disto, à data em que saí da Direção-Geral, nós tínhamos registado cerca de 2,8 gigawatts de pedidos de licenciamento novamente para centrais fotovoltaicas. Terminando, só novamente a agradecer a disponibilidade, acho que ultrapassei só um bocadinho, e acima de tudo acho que era importante, de uma forma geral, que também a Assembleia da República olhasse também para o esforço que tem sido feito ao nível do Estado, ao nível das empresas, nesta lógica de promovermos precisamente tudo isto, de promovermos a baixa e a queda do valor do preço da energia para o consumidor final, quer seja ele industrial, quer seja ele doméstico. O facto de termos energia, um serviço de qualidade e, acima de tudo, que nos permita, de uma forma sustentável, assumirmos os desafios ao nível das alterações climáticas, que é algo que nós não o conseguimos fazer, não o conseguimos resolver sozinho, mas temos que claramente contribuir nisto pelos dois motivos. Pelo motivo de termos finalmente a possibilidade de avançarmos e diminuirmos a nossa dependência energética e, naturalmente, contribuirmos para o bem-estar do planeta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro, agradeço-lhe a exposição inicial. Na rotatividade desta comissão, acaba hoje ao Bloco de Esquerda iniciar os trabalhos, digamos, de inquirição. Será o Sr. Deputado Jorge Costa a quem eu vou dar a palavra. Vou-lhe pedir para deixar o microfone em aberto e que, de alguma forma, o diálogo vá fluindo ao longo do tempo do inquérito. Sr. Deputado, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Engenheiro Mário Guedes, agradecer-lhe a intervenção. Começar pelo processo de revisibilidade final dos CMEC, em que participou enquanto Diretor-Geral de Energia em articulação com a ERSE. Queria começar por perguntar-lhe que balanço faz da transferência dessa responsabilidade da EDP e da REN para a ERSE, por decisão do Parlamento, no âmbito do Orçamento do Estado para 2017. Como é que correu a colaboração entre a DGEG e a ERSE nesse contexto? Era essa a minha primeira pergunta.
O que eu lhe posso dizer é que, enquanto estive na Direção-Geral, a colaboração que tive com todas as entidades foi bastante boa. Óbvio que, por diversos momentos, houve algumas situações que correram, podiam ter corrido melhor. No caso em específico que me refiro, a colaboração ocorreu da forma absolutamente estrita como tinha que correr, que é o cumprimento daquilo que estava na Lei do Orçamento de Estado, não lhe consigo quantificar ou dar-lhe mais informação disto, para além de dizer que correu da forma como tinha que correr, porque não consigo conceber que dois organismos do Estado, um regulador e outra administração direta do Estado, não conseguissem trabalhar de outra forma.
Essa passagem avalia, como é que avalia do ponto de vista das garantias dos consumidores neste processo? O facto de ela ter estado legalmente prevista como uma atribuição da REN e da EDP, que são partes que, do ponto de vista da sua composição acionista, são diretamente interessadas neste mecanismo e na sua configuração, julga que era um modelo que era apropriado na ótica da defesa dos consumidores?
Sr. Deputado, acho que na pergunta que coloca, a resposta é clara. Naturalmente, a REN, durante muito tempo, foi uma empresa não só pública, como também uma empresa de Estado. A partir do momento em que nós tivemos 100% da e até era capaz de afirmar que até deveria ter sido antes. Quando temos a privatização da REN, óbvio que este tipo de mecanismos só podem estar na esfera do Estado. Não poderão, nunca poderão estar ao nível de empresas privadas, mesmo que nestes casos cumpram concessões, cumpram de alguma forma objetivos de Estado. Acho que, acima de tudo, isto é o tipo de decisões que tem que estar sempre na orla do Estado. Não tenho grandes dúvidas em relação a isto.
Qual é a sua visão quanto às incumbências da REN enquanto gestor global do sistema? Julga que é apropriado que ela esteja numa empresa privada?
Do ponto de vista meramente académico e do ponto de vista de soberania nacional, eu acho que seria interessante que a REN, ou não a REN, mas quem tenha a concessão, quer do transporte de energia elétrica, quer da distribuição de energia elétrica, que fossem empresas ao nível do Estado. Agora, perante a situação que nós temos, isso é algo que, e isso durante o período em que nós tivemos, em que estive na Direção-Geral, é algo que não aconteceu, e são empresas 100% privadas, por isso não vejo neste momento capacidade de lhe dar uma resposta mais afirmativa do que esta, para além de que, do ponto de vista estratégico, e quando falo de estratégico, falo a longo prazo, e é isto que nós temos do ponto de vista em quase toda a Europa, que são empresas que normalmente dependem diretamente do Estado. Isto não significa que tanto a REN como a EDP Distribuição não cumpram as funções que lhes são atribuídas. Do ponto de vista, novamente, estratégico, do ponto de vista do Estado, da soberania do Estado português, é essa a minha opinião, mas isso não acontece, por isso nós não, parece-me difícil que se possa, que consiga avaliar isto de outra forma, não é? Por isso, aquilo que nós fizemos, tive sempre uma excelente colaboração, quer com a EDP Distribuição, quer com a REN. E conseguimos sempre trabalhar de uma forma, nem sempre correu bem, atenção, nem sempre correu bem, porque é suposto não estarmos sempre de acordo, porque também se estivéssemos todos de acordo, sempre de acordo, as coisas também significam alguma coisa de errado. Mas de uma forma geral correram bem e conseguimos sempre ir sempre ultrapassando os problemas.
Muito obrigado. Houve um trabalho que aqui foi referenciado na intervenção da atual Presidente da ERSE, um trabalho feito pela Direção-Geral durante o seu tempo, que foi procurar esclarecer o que o parecer da Procuradoria definia como aspectos inovatórios. Introduzidos após a legislação de 2004 e que teriam tido custos para os consumidores, custos esses que foram considerados nulos quando decorrentes de decisões não legislativas e de decisões administrativas. A questão é, no levantamento que foi feito por parte da DGEG e de que nós dispomos aqui na Comissão de Inquérito, são identificados 12 itens de aspectos inovatórios. Eu não sei se têm as condições hoje para nos rever um pouco, para passar em revista esses aspectos, mas o que lhe perguntava era se todos foram contemplados na quantificação que entretanto foi feita sobre estes aspectos inovatórios, ou se esse processo ainda está não concluído.
Esse processo parte da Direção-Geral está absolutamente concluído. Foram inicialmente levantados esses 12, salvo erro, 12 itens, ou 12 tópicos. Houve análise, houve em relação a eles algumas dúvidas relativamente ao respectivo caráter inovatório, de forma que se chegou ao final à lista, a precisamente 4, que estão perfeitamente identificados, perfeitamente quantificados, qualificados e quantificados, são os 4. Os outros, designadamente a questão do CO2, não foi considerado aspecto inovatório. Gostava só de acrescentar uma coisa que é relativamente à definição do aspecto inovatório, causou alguma dificuldade na associação do que é que significa um aspecto inovatório. Basicamente, aquilo que o parecer da Procuradoria-Geral da República diz, e nós consideramos como aspecto inovatório, o que não estava contemplado no decreto-lei, basicamente. Ou seja, tudo que apareceu de novo e que não estava previsto de uma forma legislativa, é considerado novo, ou seja, é isso que é considerado inovatório, basicamente.
E, portanto, da sua parte, considera que esse processo, tanto do levantamento desses aspectos inovatórios, que foi dirigido por si, como depois da seleção desse universo que foi definido, aqueles que foram efetivamente apresentados como tal, que esse processo foi bem conduzido e que essa seleção foi correta, que revê-se nesse resultado?
Absolutamente.
Em relação ao tópico que é mais vultuoso de interesses, que é a questão da verificação de disponibilidade, portanto, o levantamento do mecanismo de verificação de disponibilidade e dos impactos económicos que esse levantamento veio a ter e que estão quantificados pela parte da ERSE, pergunto-lhe, eles têm sido muito contestados aqui, certamente acompanhou algumas das nossas audições em diversas circunstâncias, e o que eu lhe pedia era que nos apresentasse, o argumento que valida os 285 milhões de euros, ou, a metodologia pela qual esse número foi apurado, na medida em que tem sido dito por vários intervenientes que seria impossível identificar verdadeiramente qual é que seria o montante deste valor, no sentido em que, não havendo verificação de disponibilidade, não se pode saber qual é que era a disponibilidade real não verificada. E, portanto, como é que se chegou a 285 milhões de euros? Pronto, é isto.
O valor de 285 milhões de euros foi apurado pela ERSE. O despacho do Sr. Secretário de Estado incumbia à DGEG, em articulação com a ERSE, a identificação e a quantificação desses impactos. Em relação ao valor, de 285 milhões, o valor foi calculado pela ERSE. O trabalho que a Direção-Geral fez foi precisamente a identificação desse aspecto que tem a ver com o... tem precisamente a ver com a não realização dos testes de disponibilidade. Várias pessoas já estiveram aqui anteriormente, nomeadamente um dos antecessores na Direção-Geral, o engenheiro Pedro Cabral, onde foi absolutamente claro que a REN estava impedida, do ponto de vista legal, de realizar esses ditos testes. Gostava só de salientar que o modelo e a legislação, o que previa era precisamente a utilização do modelo valor água que está em posse da REN. Ou seja, só poderia ser usado esse modelo.
Eu creio que a resposta do engenheiro Pedro Cabral aqui foi esclarecedora e definitiva a respeito da capacidade que a REN teria ou não de fazer aquela verificação. Mas a minha pergunta era sobre outra coisa, que era, muito bem, sabemos que a REN não tinha condições de fazer aquela verificação, mas em que base é que então foram calculados os 285 milhões de euros? Já nos disse que foi a ERSE que fez essa conta, pergunto-lhe se tem alguma informação que nos possa ser útil desse ponto de vista.
Tenho algumas dificuldades em responder pelos outros. E não me parece muito seguro muito justo responder pelos outros. Acho que essa pergunta pode ser facilmente colocada à ERSE e a ERSE responde a isso facilmente, porque parece que é simples.
Muito bem. Sobre a questão dos serviços de sistema. Tivemos aqui ontem a Presidente da Autoridade da Concorrência. Pronto, passando em revista este processo, portanto, segundo o relatório produzido pela Brattle Group no âmbito da auditoria que foi promovida em tempo sobre abusos no âmbito do mercado de serviços de sistema praticados pela EDP, entre 2010 e 2014, as centrais COMEC terão beneficiado de sobrecompensações entre 47 e 120 milhões de euros, números da Brattle Group. Este relatório veio a fixar o valor em 73 milhões de euros entre 2012 e 2014 e os jornais noticiaram que a EDP já teria sido notificada pela DGEG para devolver esse montante de 73 milhões de euros. Ontem foi-nos dada nota aqui pela Autoridade da Concorrência de que corre um processo no âmbito da Autoridade da Concorrência que tem apontado para 140 milhões de sobrecompensação. E o que eu queria era que nos esclarecesse sobre qual é o estado da arte de todo este processo. Foi ou não feita a notificação pela DGEG à EDP para este pagamento? Esse pagamento ocorreu ou não ocorreu? Se não ocorreu, porquê? E em que mãos é que está isso?
Isto é um processo que é relativamente longo e, digamos que comecei, eu quando iniciei funções na DGEG, este processo já estava a decorrer. Aliás, o relatório da auditoria até já, inclusive, já tinha sido concluído. No âmbito deste processo da auditoria, foi criada uma comissão de acompanhamento. Essa comissão de acompanhamento era constituída pela ERSE, pela Direção-Geral de Energia e Geologia e pela Autoridade da Concorrência. E eles acompanharam todo este processo, inclusive fazendo diversos inputs e colocando questões de forma a esclarecer e colocar de uma forma mais simples e com um objetivo mais, que se conseguisse esclarecer diversas das situações que ali eram apontadas. E num dos aspectos e numa das tarefas que a Brattle Group faz é definir três cenários. Define o cenário de prémio 0 euros, 5 e 10, salvo erro, acho que são estes três valores. O cenário que nós consideramos de risco, de inexistência de risco, é precisamente aquele que nos dá o valor de 72 milhões de euros, porque nós consideramos que isto não havia qualquer risco, uma vez que isto é absolutamente regulado e a EDP foi ouvida em audiência de interessados relativamente a isto. Isto era uma matéria que era suposto ter entrado na revisibilidade final, mas nós, Direção-Geral, na altura, optamos por dividir o assunto para podermos resolver os assuntos, todos eles, cada um a seu tempo e da forma mais célere possível. Por isso, na revisibilidade final dos COMEC, esta situação foi assinalada, que o processo ainda estava a decorrer e neste momento, e aquilo depois que a Direção-Geral fez, procurou ouvir de diversas entidades, designadamente, começa logo pela ADC e pela ERSE, mas essas faziam parte da Comissão de Acompanhamento e aí colocaram, expressavam a sua opinião. A Direção-Geral também tentou ouvir a Brattle Group. A carta foi-nos devolvida. Ao mesmo tempo, tentamos ouvir a REN. Estranhamente, a REN nunca se pronunciou. que é, que é talvez, inicialmente informou, respondeu-nos a dizer que não tinha conhecimento deste relatório da auditoria. Nós enviamos o relatório da auditoria a pedir que se pronunciassem, não se pronunciarem, nós tornamos a pedir novamente que se pronunciassem relativamente a este relatório da auditoria e a REN não o fez. Por isso, neste momento, o processo está na Direção-Geral, está em, eu diria, enquanto eu lá estava, isto é coisa, eu pedi aos seus deputados e pedir que nestas coisas eu tenho que ter alguma reserva, porque eu não posso condicionar a decisão de quem tem, que tem em suas mãos o tema. O que eu posso dizer da minha parte, à data em que saí da Direção-Geral, sou capaz de dizer que muito em breve teríamos a decisão final relativamente a este processo. Ou seja, este processo neste momento está na Direção-Geral. Ou melhor, à data em que eu saí da Direção-Geral, estava na Direção-Geral.
E, portanto, nunca houve, de facto, a notificação de cobrança à EDP?
Foi ouvida em audiência de interessados. Ela foi ouvida e respondeu.
Decreto-Lei sobre equipamento. Houve uma leva de autorizações dadas sobre equipamento ainda antes do seu tempo. Creio que no seu tempo ainda foram dadas autorizações e que foi a partir de um despacho do Secretário de Estado que isso deixou de suceder. Peço-lhe que depois me dê essa nota mais claramente. E a minha pergunta era se, em primeiro lugar, como é que aprecia a tarifa de 60 euros que foi fixada para a remuneração da potência sobre equipamento nas eólicas? Como é que aprecia agora as perspectivas da fixação dessa tarifa em 45? E uma pergunta mais concreta é se qual é a dimensão das adesões da potência em sobre-equipamento ao regime do Decreto-Lei 35/2013, ou seja, quanta da potência em sobre-equipamento é que fez o pagamento retroativo das contribuições de modo a poder ter acesso à tarifa em 2020?
Começando fazendo um historial, porque colocou-me aí algumas questões que são um bocadinho mais complexas. Basicamente, historial. Enquanto eu estive na Direção-Geral, não foi dada licença de produção a nenhum processo sobre equipamento. Isso foi dos primeiros temas em que eu peguei e, fazendo a análise daquilo que é o programa de governo, que é precisamente, que é relativamente claro, de promover o licenciamento de energias renováveis sem tarifa feed-in, perante aquele conjunto de pedidos que entretanto, me tinham chegado às mãos, a análise que fiz, solicitei ao Sr. Secretário de Estado instruções, porque, tendo em conta o programa de governo, tendo em conta o esforço todo que estava a ser feito e tem vindo a ser feito nos últimos anos ao nível da redução do impacto do sobrecusto das energias renováveis, eu achei prudente, no mínimo, que fosse feita uma análise relativamente aos impactos desta medida. E, posteriormente, nessa situação, existe um despacho em que, e posteriormente dá origem também a portaria, em que designa que tem que ser, inicialmente tinha que ser ouvida a ERSE, e a ERSE deu uma opinião relativamente ao impacto ao nível da tarifa, ou seja, o licenciamento, por exemplo, do sobre-equipamento do parque A, qual era o facto, em termos de tarifa, qual era o impacto desse licenciamento ia ter em termos de tarifa, e a ERSE pronunciou-se, foi-se pronunciando, e foi quando mais tarde surge também a portaria, que é clara e que indica que, desde que não haja, deve-se promover o licenciamento sobre equipamento, mas sem tarifa, desde que não tenha impacto no sistema elétrico, basicamente. Sabendo que existe uma tarifa feed-in, naturalmente que vai ter sempre um impacto, de uma forma geral, no sistema elétrico nacional. Em relação aos valores que colocou, eu acho que este é precisamente dos aspectos mais sensíveis e que, de uma forma geral, no sistema elétrico, na nossa política, na nossa política energética nos últimos anos temos tido, é achar que nós conseguimos adivinhar preço da tarifa e o preço da energia daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15 anos. Este foi o erro que nós conseguimos ver ao nível quando é atribuído quando são feitos os concursos da fase A, B e C das eólicas. E aqui acho que, não, do ponto de vista de substância, não é rigoroso, a diferença não é muito em termos de princípio. Em termos de valor, naturalmente, que será diferente. Mas que, em termos de princípio, é algo que é semelhante, que é achar, a partir do momento que, sabemos qual é o valor da energia daqui a 10 anos, vamos perdoar, e neste caso, sobre equipamento, é daqui a 18 anos, porque o processo, tem que haver o processo de licenciamento, tem que haver a construção. É um processo que demora em média 2, 3 anos e que a partir desse momento são mais 15 anos com uma tarifa garantida. Vão-me perdoar, eu acho isto um risco. Mas essa é a minha opinião. Em relação às outras, à outra questão que me colocou, em relação aos outros valores, eu confesso-lhe que não tenho informação, não lhe consigo precisar quais eram os que tinham, em termos de sobre-equipamento, quais eram os que tinham aderido ao novo sistema. Mas isso é uma questão que a Direção-Geral consegue responder facilmente.
Portanto, retivo da sua resposta anterior que discorda de regimes de tarifa garantida, pelo menos do modelo de tarifa, de feed-in tariff que se tem aplicado, e neste caso ao sobre-equipamento, que acha que neste ciclo, digamos, neste ciclo em que estamos neste momento, não se justifica a atribuição de tarifas feed-in.
Afirmativo, é verdade. Não concordo com o sistema. De uma forma geral, eu defendo, acima de tudo, o mercado. Eu acho que, a partir do momento em que nós estamos, em que as empresas estão no mercado, têm que trabalhar em mercado. Eu acredito no mercado, acredito nas boas intenções das pessoas, acredito na capacidade de iniciativa dos privados, e acho que o Estado existe precisamente para regular e para colocar, digamos, as orientações do ponto de vista macroeconómico ou do ponto de vista estratégico. Há aqui uma coisa que eu não acredito e que é um princípio que eu não, com o qual não concordo. Eu não acho que o que é o prejuízo socializa-se, os lucros privatizam-se. Vamos perdoar, este é o princípio com o qual não posso concordar. Nós neste momento vivemos, estamos perante um momento absolutamente extraordinário do ponto de vista da energia. A transição energética é algo que está a acontecer e, novamente, como eu tinha referido no início da apresentação, é algo que é fundamental para o país. Nós temos que, Portugal tem que agarrar este desafio. Estão a acontecer coisas tão extraordinárias ao nível da energia elétrica. E posso dar um exemplo que é absolutamente claro. Há 4 anos atrás, ninguém acreditava que seria possível produzir-se energia fotovoltaica em regime de mercado. O que é verdade é que é isso que nós temos. E aí é claramente que é esse o futuro. E este próprio conceito, este novo conceito, e recordo-me que durante o ano de 2015, sobretudo no ano de 2016, houve profundas críticas relativamente a este modelo, o que era preciso era a tarifa. Eu acho que nós vivemos num mundo completamente diferente. E o mundo ainda vai mudar ainda mais ao nível de energia, a partir do momento que surgir o armazenamento, que não sei quando é que será, mas ele vai surgir, e vai ser nos próximos 10 anos, e vai alterar completamente, novamente, o paradigma ao nível da energia elétrica. A energia elétrica corre o risco de deixar de ser uma utility e vai passar a ser uma commodity. Vai ser a mesma coisa como, a partir do momento que pode ser armazenada. Ou seja, esta mudança, o princípio de precaução, que é um princípio muito europeu, que é o princípio da precaução, e que é usado para muitas outras coisas, eu acho que precisamente aqui, quando se está a falar na lógica de investimentos e de assumir encargos futuros para o sistema elétrico nacional, tem que ser visto com a devida medida e tem que ser feito com as devidas salvaguardas. Porque nós temos atualmente o preço da energia no spot, no Bibel, anda na casa dos 58, já esteve um valor acima, está ligeiramente a baixar, e a pergunta que eu tenho falado, tenho falado com muitas entidades, e todas elas apostam na descida da energia, mas apostam na descida da energia daqui a 5 anos. Daqui a 6 anos nenhum deles é capaz de afirmar qual é o valor da energia. Eles são também capazes de afirmar uma outra coisa, é que atualmente os PPAs, os contratos de aquisição de energia que estão a ser realizados de uma forma geral em Portugal e em Espanha, feitos por privados, os comercializadores, eles andam na casa dos 40 euros o megawatt, e os contratos são só há 10 anos, em que as empresas, o comercializador que adquire essa energia, tenha a plena consciência que os 5 primeiros anos vai ganhar dinheiro, os segundos 5 anos não sabe o que é que vai fazer. Sabe que tem sempre uma grande fuga do ponto de vista comercial, porque eles também comercializam energia, de comercializá-la noutro local, noutros formatos. Isto é algo que o Sistema Elétrico Nacional não tem. A partir do momento que a energia entra no Sistema Elétrico Nacional, entra neste formato não é harmonizável, não há escapatória a este valor. Novamente, como disse, eu acredito no mercado, acho que o mercado deve funcionar, não vejo nenhum motivo, neste momento não há necessidade. E basta olhar para a manifestação de interesse que existe em Portugal. Foi aqueles números que eu referi, 1,2 gigawatts licenciados. Manifestação de interesse, 2,8 gigawatts. Vamos à Espanha, os valores não são nada destes. Atualmente, dados informação do... obtida junto do governo espanhol, acho que o valor que fala são 40 gigawatts. Isto, do ponto de vista de evolução do mercado da energia, isto vai ser uma absoluta revolução. Isto vamos alterar, nós vamos passar. Acho que corremos o risco de termos o meio-dia, que atualmente continua a ser o valor, o dia, a altura do dia em que temos o preço da energia mais baixo, vai ser o dia, vai ser a hora do dia em que o preço da energia vai ser mais baixo. Esta coisa de tentarmos adivinhar o futuro.
Muito obrigado. Outro assunto. Garantia de potência. Foi também durante a sua presença na Direção-Geral que o anterior regime, vindo do governo PSD-CDS, foi substituído e, aliás, elogiado aqui pelo antigo Secretário-Estado Artur Trindade e pelo Diretor-Geral Pedro Cabral, por um modelo de leilões que, por sua vez, ficou quase logo suspenso porque foram levantadas objeções por parte da Comissão Europeia, o que levou à suspensão do modelo. A minha pergunta era, quais eram essas observações da Comissão Europeia, essas reservas da Comissão Europeia que levaram à suspensão do modelo? E, em segundo lugar, se identifica alguma espécie de necessidade de manter este tipo de mecanismo numa situação em que a REN, nas suas análises de risco de curto prazo, de segurança de abastecimento de curto prazo, diz que não há qualquer ameaça ao abastecimento na ausência da garantia de potência. Para terminar, neste âmbito da pergunta sobre a segurança do abastecimento, sobre a garantia de potência era isto. Quais eram as reservas, se considera que na ausência de riscos de abastecimento sem garantia de potência, se deve manter este subsídio de algum modo. E a questão da interruptibilidade, até em face dos números que aqui apresentou, é a minha última, eu não vou à segunda ronda, até em face dos números que apresentou sobre o custo da energia para os industriais, se não há aqui uma sobrecompensação à indústria, num serviço que na realidade nunca foi prestado e nunca foi necessário.
Em relação à primeira questão que me coloca sobre do sistema da garantia de potência, não lhe consigo responder. Esse processo correu anterior a mim, por isso não consigo dar informação nenhuma em relação a isso. Em relação ao segundo aspecto, à necessidade da existência da garantia de potência, eu acho que é claro. A REN foi clara quando diz que não há necessidade de garantia de potência. Se olharmos para a potência instalada em Portugal e a evolução que temos tido, acho que é claro que não existe necessidade da garantia de potência. Isto não significa que não tenha a haver um mecanismo de salvaguarda. E esse mecanismo de salvaguarda é precisamente a interruptibilidade, porque é aquela, primeiro, comparativamente, é aquela que é menor, em que o custo é menor. Depois, na questão se me coloca se isto pode ser considerado um subsídio à energia, à indústria, trata-se de um mecanismo e neste momento foi considerado que faria sentido existir esse mecanismo, mas ele gostava de lembrar que ele também só é pago se for realizado, que é um aspecto que é importante. se faz sentido. Nós temos alguns, vamos chamar elefantes, que são os grandes consumidores de energia. E eles correm o risco, no seu planeamento de produção, sei lá, vamos imaginar uma cimenteira, que é um grande consumidor de energia, correm o risco no planeamento da sua produção de terem que desligar o consumo de energia. Por exemplo, estou-vos a falar da cimenteira, pode ser outra grande... O que é que isto significa? Do ponto de vista... Do ponto de vista do risco de produção, isto faz disparar completamente o risco de produção, mesmo que eles só tenham que desligar, imaginemos, uma hora, duas horas.
Só uma precisão. A minha questão é uma precisão na pergunta. A minha questão é se nós precisamos deste universo tão, tão largo de empresas abrangidas por este, contratadas para este serviço. Se com esses elefantes e mais uma ou duas, não poderíamos ter custos muito mais reduzidos e a mesma garantia, uma vez que o serviço nunca teve sequer de ser usado.
Não lhe consigo responder essa pergunta. Não tenho elementos para responder essa pergunta e posso, mas admito a pertinência da questão, mas isso é uma questão de se fazer a análise relativamente aos quais são, em relação ao universo, que eu não lhe consigo neste momento sequer precisar. Dir-lhe-ei que são, sobretudo, os grandes consumidores de energia, que têm um risco sempre associado, não é? E só mais uma coisa, este universo, naturalmente, tem que estar ligado sempre com o grau de risco.
Muito obrigado. Agora, acaba o CDS, ao Sr. Deputado Helder Amaral, prosseguir com a inquirição. Dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, obviamente, começar por cumprimentar o Germaio Ferreira Guedes, dizer-lhe que três perguntas para não defraudar o trabalho que nos trouxe e a apresentação que nos fez. Ela não é interessante, é verdadeira, não é nova, já tivemos várias pessoas que, aliás, vários quadros que confirmam isso mesmo. E, portanto, eu aproveitava para perguntar, até porque já falou sobre essa matéria, se acha que o sobrecusto que sempre tivemos com as renováveis, que se refletem ali nos quadros que nos apresentou do CIEGS, é uma coisa má, e se, sendo má, qual é que era a alternativa para que Portugal pudesse cumprir, presumo que está de acordo com os princípios genéricos de descarbonização, das metas de introdução de energias renováveis, até na aposta no que sabia, no que existia à data, hídrica e eólica, e portanto gostava, e que originou obviamente um déficit tarifário que também ele explicou e bem, e gostava que me pudesse dizer, porque já percebi que não concorda com o modelo do feed-in tarifa ou do regime pré, mas qual era a alternativa, se nos pode dizer.
Eu acho que cada medida tem que ser analisada em função do tempo e da altura e do período em que é aplicado. Eu, quando falo que não concordo com o sistema de feed-in tariffs, é agora. Isso não significa que no passado não fizesse sentido. Aliás, faz sentido. E mesmo atualmente, para algumas tecnologias, naturalmente que faz sentido. Designadamente, por exemplo, a biomassa, o biogás. Há tecnologias que faz sentido e que nós devemos promover. E para isso existem as tarifas feed-in. Agora, a questão que, e em relação ao momento atual, em relação à energia eólica e à energia fotovoltaica, primeiro, não existe necessidade de tarifas feed-in, e isso, a demonstração disso tudo, é o que se passa atualmente na Europa, designadamente em Espanha. Às vezes temos dificuldade em comparar com os outros países da Europa, que têm características diferentes relativamente aos padrões de consumo, E sobretudo à questão das interligações, mas eu acho que em Espanha, tudo que fizermos em Espanha do ponto de vista do sistema elétrico nacional, o sistema energético nacional, tem que estar alinhado com o que se faz em Espanha. Porque nós, indubitavelmente, vivemos na mesma casa, que é o MIBEL. Em relação ao passado, ao que foi feito do passado, treinador de final do jogo é sempre muito fácil. Sermos treinador à segunda-feira é muito fácil. Há uma coisa que lhe garanto: na altura, fazia todo sentido o modelo que foi adotado relativamente à tarifa feed-in. Provavelmente o que nós agora conseguimos olhar, e a pergunta que nós neste momento poderemos fazer, por que motivo é que foram aqueles valores? Por que motivo é que a tarifa foi daquele valor? Com que base, à data, em 2006, salvo erro, quando são preparados os concursos, por que motivo é que se escolheu essa data? E essa que é a questão, essa é a questão que pode ser interessante. Agora,
tem alguma resposta para essa questão interessante?
Não, não tenho. O que eu posso, à partida, dizer, mas vou especular, vou meramente especular, é que, basicamente, à data, em 2006, vivíamos uma altura em que as matérias-primas estavam todas com preços bastante elevados, designadamente o petróleo. E, na altura, quem preparou os valores achou que o petróleo ia se manter iria passar os 100 dólares, passou durante um período muito curto, e queria consecutivamente sempre aumentar. Pá. Se me perguntasse à data, se eu achava que o preço do petróleo ia ser superior a 100 euros, eu já sabia que não. Porque isso é algo que nós sabemos, que o petróleo, aconteça o que acontecer, nunca há de passar dos 100 dólares o barril. Porque existe uma reserva enorme que não é só explorada a partir dessa altura. Mas tudo isto são especulações e é meramente opinativo. Mas essa é a questão, e eu presumo que os senhores deputados têm acesso a muito mais informação que eu tenho, é precisamente que seja indicado por que razão é que à data foi escolhida essa tarifa. Torno a dizer, foi fundamental a aposta que foi feita ao nível das energias renováveis, quer seja com tarifa feed-in, à data com tarifa feed-in. Eu acho que agora nós neste momento estamos a receber as coisas boas e as coisas más. É óbvio que nós só gostamos das coisas boas. A coisa má é claramente ao déficit tarifário e ao preço da energia. A coisa boa é precisamente tudo o resto. É a nossa dependência energética tem vindo a baixar. E o facto de, naturalmente, irmos-nos preparando e estarmos na linha da frente para a transição energética que está a ocorrer.
Agradeço-lhe a resposta, isto, estamos de acordo, que de facto, mas acredito que há muita gente a tentar acertar no Euromilhões à segunda-feira, do concurso de sábado, porque acho que está um concurso a seguir. E isso é verdade, também porventura o perfil ou as previsões de consumo também não estavam certas, ou até tinham excesso de voluntarismo, mas há vários critérios que explicam. Agora, disse-me também aqui que foi autor, ou esteve, colaborou no novo... O licenciamento, julgo que foi um 0,2 gigawatt-horas, não sei se foi isso, mas pelo menos sei que durante o seu mandato foram mais 31 novas centrais solares fotovoltaicas, num total de 1000 megawatts, e isso era em regime de mercado, portanto sem feed-in tarifas. A minha pergunta era quantas dessas estão a funcionar e se esse novo paradigma, já estava mais de acordo com a sua opinião, que hoje já não faz sentido ter feed-in tarifas, e, portanto, quantos gigawatts autorizou, quantas centrais foram licenciadas, quantas é que estão no terreno a funcionar, e o que é que acha do mesmo governo, agora com novos protagonistas, vir dizer que afinal é preciso voltar, e tudo indica que voltaremos às feed-in tarifas, porventura num modelo diferente, mas é um raspanete ou foi só uma divergência, uma diferente opinião?
Gostava de dizer que este regime de licenciamento já vem desde 2015, salvo erro. Este modelo vem desde 2015. Ele vem e ele existe porque à data, quem o preparou e quem o publicou já achava que faria sentido. Este é basicamente o grosso modo, estes são só as grandes centrais, porque há depois também as outras em regime de autoconsumo. Estas são os licenciamentos. Este valor, este é das datas, basicamente eles correm, o grosso começa em 2016. Como? Ah, ok. Mas é 1,173 megawatts licenciados. Destes, eles foram todos licenciados, os pedidos de licenciamento entraram basicamente a partir de 2016 e o grosso deles, podemos ver aqui, o grosso deles é de 2017. Ou seja, diz a legislação que tem um prazo para construção de 2 anos, sendo prorrogável por mais 1 ano. Na prática, o que estamos aqui a falar são durante 3 anos. Ao final desses 3 anos, se eles não estiverem em produção, se não estiverem em exploração, perdem a caução. Destas aqui, à data que eu conheço, estão duas centrais em exploração. Sei... E se virmos aqui, é porque aqui tem as datas previstas em função do que seria expectável, quando é que elas vão entrar. Eu sei que por parte de algumas, e há data, estou, novamente vou referir-me à data de novembro, sei que alguns promotores têm previstos entrarem em produção neste primeiro semestre várias centrais fotovoltaicas, designadamente recordo-me pelo menos de duas. Mas já nessa altura, enquanto estava na Direção-Geral, foi requerido a todos os promotores, a todas as empresas, foi-lhes requerido que apresentassem um cronograma atualizado de todos os trabalhos e do estado de desenvolvimento do projeto. Ao mesmo tempo, foi requerido quer à EDP Distribuição, quer à REN, que nos dessem indicação dos prazos previstos para efetuar essas mesmas ligações. É importante aqui saber porque todas as ligações destas centrais são efetuadas, quer as grandes via REN, as mais pequenas, ou de uma forma geral todas as outras, via EDP Distribuição. Por isso, é facilmente identificável estas datas. Mais, eu salvo erro há duas semanas ou há três semanas, há um artigo do Jornal de Negócios, que é muito interessante, onde a jornalista fez um trabalho, que é basicamente, foi contactar as empresas, algumas empresas, ou as empresas todas, não sei, em que basicamente, acho que talvez apontava nesse artigo que iriam entrar em funcionamento 20. Eu corro o risco. Quanto? Pronto, ok. Pronto. Se elas não vão entrar em construção, eu novamente acredito nas pessoas e acredito quando uma empresa privada que investe a fazer um projeto, investe não só no projeto, investe em obter as respectivas licenças, quer seja a INCA, quer seja os estudos de impacto ambiental, quer seja a propriedade dos terrenos, o uso dos terrenos, e ao mesmo tempo na Direção-Geral deixa uma caução de 2% do valor de investimento que o irá cumprir. Não vejo, ou pelo menos não tem qualquer indicação que alguma delas não vá fazer isso.
Considera então, uma vez que discorda desse modelo feed-in tariff, considera então um erro que o atual Ministro e o atual Secretário de Estado, João Galamba e Matos Fernandes, venham assumir que querem voltar ao meu regime de feed-in tarifas. E considera então que não é verdade a notícia, que também, com a mesma validade, saiu esta semana, em que dizia que Portugal se atrasou naquilo que era uma medalha boa que Portugal tinha, que é estar na liderança da incorporação de energias renováveis no setor elétrico produtor.
Várias questões. Eu, muito sinceramente, não sei qual. Não sei qual é o modelo. Há aqui uma questão que é importante. Pelo facto de se fazer um leilão, não significa que haja de tarifa feed-in. Não sei. Eu não lhe consigo responder a coisas que eu não sei. Senão corria o risco de entrar em especulação. Muito sinceramente, não sei como não sei o que é que vai acontecer, não lhe consigo comentar isso. Em relação à segunda situação, eu na apresentação fiz questão de mostrar que o ano de 2017, do ponto de vista hidrológico, é um ano absolutamente extraordinário. E esta influência e esta queda que nós temos na incorporação de energia advém sobretudo da energia hídrica e da seca. Basta lembrar que foram anos em que se bateram todos os recordes para substituir precisamente esta energia hídrica, as centrais a gás, sobretudo as de gás e as de carvão, estiveram a funcionar, muitas delas em pleno durante algum tempo. É importante também rever, deixe-me acabar, é importante também olhar que vermos que ao nível da energia elétrica, da produção de energia elétrica, este valor aumentou, foi. Apesar deste caso excepcional, este valor aumentou. E vemos aqui uma outra coisa, é que nós andamos aqui a falar que temos que atingir a meta de 31%, mas aqui quando fala 31% é do valor global, que inclui também os transportes, e provavelmente... Exatamente.
Sim, senhora. Mas ainda bem que referiu esses anos difíceis de seca e de necessidade de termos as centrais, porque depois deita por terra aquelas teses de que afinal não havia risco e estava tudo seguro e não precisávamos ter garantias de potência. Mas enfim, mas eu queria ainda ir a uma afirmação que fez sobre o parecer da PGR e os tais 12 tópicos que lhe chamou inovatórios porque não estavam no decreto-lei. A pergunta que se impõe, eles são só novos e são ilegais ou são novos e ilegais?
Sr. Deputado, tem que repetir o comentário anterior, porque o Sr. Engenheiro perdeu-se aqui.
Não, era um comentário, não era nenhuma pergunta. O comentário era sobre a imprevisibilidade dos anos secos, úmidos, e a necessidade de termos previsão para esse problema climatério que nos obriga a ter, eventualmente, mais uso das centrais a carvão, menos uso. Mas era só um comentário. A pergunta em concreto é sobre o parecer da PGR e dos tais 12 tópicos que lhe chamou inovatórios e disse, bom, não estavam no decreto-lei. E eu fiquei sem saber se, apesar de serem novos, não está no decreto-lei, tem alguma componente ilegal ou alguma componente suspeita, ou se eles fazem sentido independentemente de não estarem no decreto-lei. Era a sua percepção sobre isso.
Só em relação ao comentário. Nós, Portugal, tem um sistema elétrico. O sistema elétrico nacional tem uma qualidade ao nível, ou bastante acima daquilo que é a média europeia. Nós temos uma qualidade de serviço absolutamente extraordinária. Também pagamos por causa disso. Mas é importante termos a consciência disso. E também percebermos que o facto de ter este nível de qualidade é um fator de competitividade. É importante também termos isto. Agora, o que se pode colocar é muitas vezes que há medidas, como é que se diz? Há aquela expressão, usar cinto e suspensórios. Eu acho que se pode usar cintos e suspensórios, não é? Acho que às vezes não, e aqui a necessidade aqui que nós temos que avaliar muitas vezes é se necessitamos de mais medidas. Eu acho que à partida, em engenharia nós sempre aprendemos que existe um coeficiente que é o ponto 35. Normalmente usa-se esse, e eu acho que esse é mais do que suficiente para as estruturas. Aqui provavelmente na energia não haverá uma necessidade de tanto, mas é preciso também compreender que pelo facto de termos uma incorporação de energias renováveis tão variáveis, ou tão com uma variabilidade tão grande, naturalmente isto afeta todo o sistema. Mas há aqui mais outra questão que novamente vem ter com a questão anterior que eu tinha referido anteriormente. Nós não sabemos, nós conseguimos adivinhar ou prever ou comentar quais são as linhas do futuro. Neste momento, no setor da energia, quem se atrever a dizer que daqui a 10 anos a tarifa vai ser esta, que o nosso mix energético vai ser este, ou o que quer que seja, está a correr um gravíssimo erro de errar. Em relação à segunda pergunta, não foram identificados 12. A fase inicial do trabalho foram identificados 12 que foram analisados depois mais detalhadamente, e desses 12 só 4 é que foram considerados como inovatórios. Se me perguntam se tinha alguma ilegalidade ou não me compete a mim e não me compete a mim analisar ilegalidades ou tecer esse tipo de comentários. Agora, o que nós tínhamos capacidade, e foi isso que fizemos, foi isso que nos foi indicado, foi precisamente era saber se existiam, se estavam previstos anteriormente, ou seja, se eram inovatórios ou não, e isso foi feito.
Conhece seguramente, citou o parecer da ERSE, que identifica, pelo menos estes quatro, que é 125 milhões para a taxa de juros, os tais 285 milhões para os testes de disponibilidades, os 90 milhões de coeficiente de ajustamento de valor água e os 10 milhões de licença de CO2. Eu também queria que me esclarecesse a disponibilidade. Nós estamos, estamos aqui numa circunstância em que ninguém acerta um valor. Acabou por dizer, bom, perguntem à ERSE onde é que foi buscar estes 285 milhões do teste de disponibilidade. Anteontem, o presidente da REN dizia, bom, aquilo não tem como enganar, são máquinas a falar com máquinas, aquilo é certinho, é auditável a todo o tempo, portanto não é possível não chegar a esse valor. Acabou por dizer aqui, bom, só a REN podia fazer essa avaliação, com algum rigor, uma vez que ela era a detentora do valor água, elemento fundamental para essa equação. Eu pergunto, não lhe vou perguntar se é legal, se é razoável, mas podia nos ajudar, podia ter aqui um contributo fundamental para a nossa comissão de inquérito. Era possível ou não, sem fazer os testes de mobilidade, chegar a este valor? Ou isto é uma projeção? Foi discutido em algum momento? Isto tem alguma razoabilidade? Tem alguma ponta para onde se lhe pega? Ou isto é uma mero wishful thinking da ERSE, porque tinha uma encomenda para identificar aqui uns valorzitos? Um modelito, como a própria ERSE chama.
A ERSE é uma instituição séria, respeitável, que é o Estado português. E parece-me claramente. Eu não posso, novamente, não faz sentido estar a ir referir e estar a comentar formatos de cálculo. Foi a ERSE que o fez. Essa questão tem que ser colocada à ERSE. E muito sinceramente, acho que a ERSE tem toda a independência, tem toda a capacidade técnica nos seus quadros para calcular o valor. Não consigo, não coloco minimamente isso em causa.
Soutor, está bem. Soutor, traz-nos um PowerPoint, dá-nos um entendido na matéria, licenciou, está nisto há muito tempo. Mas concorda, ou acha pelo menos plausível que este valor seja correto?
Naturalmente que acho plausível que o valor está correto, por isso é que a Direção-Geral o propôs.
Então não foi a ERSE que encontrou, foi a Direção-Geral que propôs.
O despacho dizia o seguinte: incumbe à DGEG, em articulação com a ERSE, de fazer o trabalho. Mas basicamente é muito claro aqui o despacho. O despacho é muito claro. À DGEG, em articulação com a ERSE. Se me pergunta... E este trabalho foi feito da forma que tinha que ser feito. Foi identificado os aspectos inovatórios e foi calculado o valor. Óbvio que é a ERSE que tem que calcular o valor. A Direção-Geral não tem capacidade para calcular este valor. Não tem capacidade técnica para calcular este valor. Só a ERSE é que a tem.
Mas a Direção-Geral propôs.
Discutindo com a ERSE, naturalmente.
Com que critérios? Se o valor água diz que só a RENO poderia calcular.
Novamente, essa questão tem que colocar a ERSE.
Sim, senhora. Queria ainda, também falou há bocado na gestão de sistemas e na tal comissão de acompanhamento, ERSE, Autoridade da Concorrência de GEG, e que tentaram ouvir, nem a REN respondeu, nem a empresa Bradel também não respondeu. A minha pergunta é, se não tem acesso à informação toda, como é que é possível conseguir chegar a questões de valores? E como é que considera que quem faz o estudo, onde se baseia muito do que depois nos chega aqui, não responde? É que nós vamos ser forçados a pedir, não sei se a documentação já está na comissão de inquérito, se não estiver, mas tem que a solicitar. E, portanto, se houve pelo menos alguma explicação, pelo visto, não há nenhuma resposta. No caso da REN, a resposta foi qual?
Deixe-me dizer que a comissão, o relatório novamente torna a frisar que na altura quando assumi o cargo de diretor-geral, todo esse processo, digamos que o processo de auditoria já estava concluído. A Bratel Group, numa lógica de acompanhamento de todo o processo de auditoria, na altura o Sr. Secretário de Estado, Artur Trindade, criou uma comissão de acompanhamento, que é constituída pela ADC, pela ERSE e pela DGEG. E fizeram o acompanhamento deste processo. E foram colocados vários cenários relativamente ao risco. Tomada a decisão, ou perante o relatório final da comissão de acompanhamento, a Direção-Geral ouviu, em audiência de interessados, a EDP tentou, obtida a resposta da EDP, obter junto de outras entidades alguns esclarecimentos adicionais, os quais não ocorreram.
Sim, senhor. Já tenho pouco tempo e queria passar aqui algumas perguntas mais de curiosidade minha, que é: quando é que soube que ia ser designado Diretor-Geral de Energia e Geologia? Queria saber se foi o senhor ou se teve alguma intervenção na nomeação da Ana Avelar Dias para o cargo de subdiretora da DGEG. E queria perguntar-lhe, ainda numa terceira pergunta, se acha normal dois membros do Gabinete do Secretário de Estado de Energia sejam nomeados para a DGEG. Nós já falamos aqui em portas giratórias e ainda não tínhamos esta nova versão de portas giratórias internas.
Deixe-me dizer, eu conheci o...
Só me esqueci de uma que termina este leque, que é o que acha do facto de ter sido demitido por atual secretário de Estado João Galamba e se atribui uma causa direta.
Vamos começar pela última, que é capaz de ser mais simples. Não tenho opinião, não sou capaz de dar opinião, porque normalmente, novamente... Epá... Ouça, não lhe consigo dar uma resposta. Não lhe consigo lhe dar uma resposta. E mais, mesmo que eu quisesse, acho que essa resposta tem que ser feita, tem que ser realizada pela pessoa responsável pelos atos. Não, não, acho que fora disso... Não. Em relação às três outras questões, deixe-me dizer, eu conheci o Dr. Jorge Seguro Sanches no dia 15 ou 16 de dezembro de 2015. Sei que foi uma sexta-feira. E foi precisamente nessa data em que ele me convidou para integrar o gabinete. Tive o percurso... O que eu queria frisar, eu não conhecia o Dr. Seguro Sanches antes desta data, não tinha uma relação de amizade, espero que agora tenha pelo menos, provavelmente não uma relação de amizade, mas pelo menos alguma relação de proximidade e acima de tudo de respeito e de admiração pelo trabalho por ele realizado. Em relação à questão da nomeação, confesso-lhe, não lhe consigo dizer quando é que precisar a data em que fui convidado. Eu sei que assumi, e isso posso lhe dizer, as minhas funções na Direção-Geral dia 10 de abril de 2017. Confesso que terei sido convidado alguns dias antes. Não lhe consigo precisar a data, muito sinceramente. Em relação à questão da doutora Ana Lúcia Dias como subdiretora-geral, a responsabilidade do convite ou da nomeação é do Sr. Secretário de Estado. Eu não tive nenhuma interferência, porque não tenho que ter, porque não é suposto ter, mas se me pergunta, pá, de longe, dos melhores quadros que a Direção-Geral. E infelizmente, e esta que é a parte que eu gostava de salientar, infelizmente só foi subdiretora-geral durante aquele espaço de dois meses, porque estou convencido que ele teria sido, se tivesse continuado ou se tivesse entrado mais cedo, teria sido um elemento extraordinário para a Direção-Geral, sobretudo pela sua competência, pela sua dedicação e o conhecimento profundo, quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista, em muitos aspectos, nuances do Sistema Elétrico Nacional. Disso não tenho grandes questões em relação a isso. Acho que na altura, quando foi feita a nomeação, foi para a Direção-Geral, costumava dizer isto, foi uma aquisição de um grande ativo. Em relação à outra questão, todos nós na vida temos passado, não é? Temos passado e devemos ter futuro se tudo correr bem. E se correr bem, muito largo. Em relação ao que as pessoas fazem no passado, desde que não tenhamos nada a nos envergonhar, e acima de tudo, que do ponto de vista ético, não seja, do ponto de vista ético, eu já não falo do legal, porque esse para mim esse está num outro patamar, mas acima de tudo, do ponto de vista ético e do ponto de vista moral, que não se tenha feito nada, eu acho que é precisamente esse o caminho. Não tenho qualquer questão. Acho que acima de tudo nós temos por ser, todos nós temos passado e futuro.
Sim, senhor. Há aqui uma outra matéria que eu gostava de ter a sua opinião, uma vez que também temos aqui opiniões contraditórias e acho que a sua ajuda pode ser importante. Tem a ver com o Decreto-Lei 35 de 2013, relativo à prorrogação das licenças eólicas. temos aqui um valor que foi adiantado, nomeadamente pelo engenheiro Mira Amaral, que isto poderia ter um impacto, um custo acrescido à volta de 950 milhões. O engenheiro Arturo Trindade, ou a doutora Arturo Trindade, no caso, diz que não. E eu queria, aproveitando o facto até de não ser um grande fã das tarifas feed-ins, que nos dissesse se esta prorrogação, à luz também da data, para si lhe faz algum sentido ou se, eventualmente, o processo ia ter sido feito de forma diferente.
Novamente, correndo o risco de ser treinador, que é uma coisa que é muito desagradável para o treinador à data, ser treinador depois do jogo, não discutindo a bondade ou o interesse dessa, ou mesmo da medida, ou mesmo da tarifa, há aqui uma coisa que eu lhe posso à partida dizer que, independentemente do aspecto, posso fazer uma observação. Não em relação à questão da tarifa ou ao impacto, há uma coisa que para mim que é importante, que é o facto, acho que é uma medida que, acima de tudo, vai prolongar este sistema que nós temos, que nem é só pela questão da tarifa feed-in, é o facto de termos a necessidade de termos produtores de caráter mais pequeno, ou seja, com outro formato, a trabalhar no mercado, de forma a podermos ter um mercado muito mais liberalizado e que possa, por exemplo, funcionar, por exemplo, como atualmente já existe em Espanha, que é o facto de existirem vários produtores, eles às vezes de baixa, de dimensão mais pequena, se possam organizar-se entre eles para criar um verdadeiro mercado e fazer-se, digamos, contratos de aquisição de energia a médio prazo e não estarmos sempre dependentes da disponibilidade do MIBEL para estes pequenos produtores. Porque há aqui uma questão que é importante, do ponto de vista de mercado. Um pequeno produtor que produza, vou-lhe dar um exemplo, 5 megawatts, pode ser mais, mas 5 megawatts, Ele por si só, isoladamente, tem muitas dificuldades de vender a sua energia. Agora, se existirem muitos a produzirem 5 megawatts, eles certamente se vão organizar e vão fazer contratos de aquisição de energia com outra, com empresas, com os comercializadores, com brokers, com o que quer que seja. O facto de termos prolongado este sistema, do ponto de vista estratégico, eu acho que esta é a principal crítica, observação, que era fundamental nós atualmente termos no mercado um mercado verdadeiramente liberalizado, que é para acrescentar a estas centrais fotovoltaicas que estão licenciadas e que vão entrar em produção, juntar também estas outras todas, que é para termos um verdadeiro mercado mais liberalizado e mais flexível. A questão é relativamente ao impacto da tarifa. À data foi esse o valor que foi definido. Não me compete a mim e acho que seria no mínimo de mau tom novamente portar-me como treinador depois do jogo. Mas eu acho que, acima de tudo, eu gostava, independentemente da questão dos impactos financeiros, esta questão acho que é uma questão, em termos estratégicos, fundamentais.
Sr. Deputado, eu verifiquei que, tendo esgotado o seu tempo, que sim, teria mais não. Uma ou duas questões e que assim ficaríamos dispensados da segunda ronda.
Tive aqui um sobrecusto.
É isso?
É, tem aqui um sobrecusto.
O Sr. Deputado, dou-lhe a palavra para prosseguir.
E só tenho uma questão que é recorrente, tem a ver com a Central de Sines e com as opiniões aqui trazidas pelo Dr. Miguel Barreto, ex-DGEG, em que dizia que a extensão da Central tinha uma licença de produção desde a sua entrada em exploração em 1985. Diz que não foi o diretor-geral que deu nada à EDP, que decidiu dar licença de sem prazo, depois remete que, de facto, o Decreto-Lei 240/2004 prevê no seu artigo 14 a entrada em vigor dos COMECs que a atribuição de uma licença não vinculada é logo sem prazo. Já tivemos aqui até chefes de gabinete a dizer que este processo não foi um processo legal. Aproveitando de ter aqui um ex-DGEG, a minha pergunta é, acha que estas suas opiniões, que duramente ouviu e leu do Dr. Miguel Barreto, fazem algum sentido ou se ele não está totalmente coberto de razão?
Vai-me desculpar, mas eu não, acho que não faz sentido estar a pronunciar sobre situações que não conheço no detalhe necessário e ocorridos bastantes anos antes da minha presença na Direção-Geral. Mas
conhece a extensão da Central de Sines, conhece a legislação, foi diretor-geral de...
Eu conheço a legislação atualmente e consigo adivinhar parte da legislação à data. Eu acho que não faz sentido estar a comentar coisas em que provavelmente não tenho a informação toda.
Muito bem, passamos agora ao PCP, deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Engenheiro e agradecer a ajuda que está a dar à nossa Comissão de Inquérito e os elementos que está a partilhar connosco. Nestas audições, se já teve a ocasião de ver alguma, é frequente esta situação em que há perguntas que todos nós trazemos mais ou menos consideradas, e eu propunha-lhe o seguinte, que pudéssemos, de certa forma, já um pouco mais de meio da reunião, julgo eu, pudéssemos, digamos, recapitular e sistematizar alguma da informação e estabelecer aqui um pouco o testemunho e a avaliação deste percurso que desenvolveu até na sua apresentação inicial e que eu sugeria então que, colocando questões que já foram aqui abordadas, pudéssemos então sistematizar e sintetizar um pouco do estado da arte em relação a esta matéria que tem aqui tratado. Pareceu-me ouvir na sua resposta anterior, numa das respostas anteriores, ainda há pouco, que relativamente à cessação de funções pelo atual Secretário de Estado, que não sabe responder qual será a motivação, foi isso, não é? Que não tem uma leitura que seja possível de qual a razão que tenha levado, que ficou sem ter esse conhecimento. E queria só confirmar se assim foi, se percebi bem. Eu queria lhe perguntar, também já referiu aquele em que termos é que foi feito o convite naquela sexta-feira de 2015 pelo Secretário de Estado, Jorge Seguro Sanches. Eu gostava de lhe pedir, digamos, um balanço ou uma avaliação daquilo que se recorda do seu início de funções, isto é, a casa que encontrou enquanto diretor-geral, a casa que encontrou enquanto diretor-geral, os processos que tinha e digamos, não a transição energética, mas a transição de direção relativamente aos processos que estavam, os projetos de eficiência energética, etc., que nos pudesse dar uma síntese sobre esse contexto.
A Direção-Geral. Deixe-me dizer que a Direção-Geral é um órgão da administração pública direta que é constituída por um conjunto de pessoas, de técnicos, de seres humanos absolutamente extraordinários, com uma capacidade de dedicação à causa pública absolutamente única. Agora, como toda a administração pública atualmente vive de muitos constrangimentos. Eu diria que não é do ponto de vista humano, que é do ponto de vista humano isso é absolutamente claro, basta só referenciar que a Direção-Geral não consegue completar os seus quadros. Atualmente a Direção-Geral mantém-se, salvo erro, cerca de 20 pessoas, ainda tem cerca de 20 ou 30 lugares livres, ou seja, não consegue completar os quadros. Mas mais do que o número de pessoas, do ponto de vista de recursos humanos, a grande carência da Direção-Geral a nível de recursos humanos não é só o número, tem a ver com dois aspectos. Tem a ver com... há setores onde claramente faltam técnicos, e um deles é claramente ao nível de engenheiros eletrotécnicos, mas esse o país já o carece desse, não? Por isso mais facilmente na administração pública isto acontece. É designadamente ao nível de engenheiros eletrotécnicos e ao nível de geólogos, isto na outra componente. Qual é do ponto de vista também do ponto de vista de recursos humanos a grande preocupação da Direção-Geral? É uma grande vantagem que nós temos agora é que a Direção-Geral tem uma média etária bastante elevada. O que é que isto significa? Que são pessoas muito competentes, com um grande historial, com um grande know-how, que já viram muitas coisas acontecer no setor. Qual é verdade? Imediatamente o óbvio disto é que vamos ter um problema, a direção-geral vai ter um gravíssimo problema daqui a 5, 6 anos, quando este grosso de pessoas se vão indubitavelmente aposentar. E quando assumi o cargo de diretor-geral, tinha na data 44 anos. A parte para mim mais surpreendente, com 44 anos, era pertencer à gama mais nova, em termos da faixa etária, da direção-geral. Ou seja, isto é preocupante. Agora, atualmente, é excelente. Mas daqui a 5 anos vamos ter um problema muito sério, muito sério. Ao nível da organização da direção-geral, eu admiro muito o trabalho que o engenheiro Pedro Cabral e o engenheiro Carlos Almeida fizeram anteriormente. Primeiro, o engenheiro Pedro Cabral, que teve teve a mudança, teve alguns desafios do ponto de vista da organização, que foi a fusão com todo o processo das DREs. E depois todos os outros processos, tudo daí que é resultante, viver numa organização que é absolutamente, vive sem meios. Meios humanos têm, mas do ponto de vista de meios funcionais, meios técnicos, não os têm. A Direção-Geral não tem automóveis, a Direção-Geral não tem capacidade, não tem um sistema informático, ou tem um, mas às vezes eu desejava que ele não existisse, porque o papel é muito melhor do que aquilo. Mas tudo isto consegue ser ultrapassado só com a dedicação, a dedicação das pessoas. Havia muitos setores, e aí é claramente isso uma das coisas que eu acho que, da minha parte, podia... que eu tenho alguma... não é ressentimento, mas tenho alguma pena não ter ocorrido, foi precisamente ter-se feito a verdadeira mudança. A segunda fase da mudança que a Direção-Geral necessitava de fazer, que é ao nível da sua orgânica interna. Porque é uma estrutura, em alguns aspectos, muito cristalizada. A mudança que houve ao nível da privatização da REN e da EDP alterou muitas coisas no sistema elétrico, no sistema energético e elétrico nacional. A relação com a REN teve que ser necessariamente diferente. Com a EDP e a EDP Distribuição, e aqui quando falo da EDP tenho uma tendência a falar sempre da EDP Distribuição, tem de ser necessariamente diferente, e nós temos um sem número de desafios do ponto de vista da Direção-Geral que tem que o fazer, que são mesmo muito urgentes. Havia imensos problemas e continuam a haver imensos problemas. Acho que aqui a questão fundamental que nós temos, os desafios, são pegar em meia dúzia de situações, acima de tudo, ter uma visão uma visão nova que o engenheiro Pedro Cabral e o engenheiro Carlos Almeida trouxeram, né? Mas agora eu sempre que senti faltava a necessidade de darmos o passo, de dar o passo a seguir, em termos de organização e depois em termos de meios, que é inconcebível muitas das coisas que se passam na Direção-Geral. É esse nível.
Ok, obrigado. Eu pensei que estava a referir-se a outra coisa diferente dessa, qualquer.
Não, eu te peço desculpa, eu estava-me a referir a inconcebível do ponto de vista do esforço humano que as pessoas têm,
certo,
que fazer.
Sim.
Há coisas que são mesmo fáceis de se fazer, escusamos de as tentar fazer mais depressa.
Muito obrigado. Percebi a sua explicação relativamente à questão da estrutura e da casa, nesse sentido. Relativamente aos processos que transitavam do seu antecessor, aprovação, avanço de projetos, houve ou não uma experiência difícil no sentido de desbloquear algumas coisas à chegada?
Naturalmente que houve, quando entra um diretor-geral, o pensamento muda, não é? Tem que mudar, porque é por isso que se faz, é que apareçam pessoas com um pensamento diferente. A Direção-Geral, eu costumo dizer que a Direção-Geral não é, a Direção-Geral de Energia e Geologia não é uma Direção-Geral, são quatro Direções-Gerais, porque aborda designadamente quatro temas completamente independentes e, do ponto de vista técnico, absolutamente distintos, designadamente a parte dos combustíveis, a parte da energia elétrica. Depois, mesmo ao nível da parte da geologia, temos a parte toda da atividade mineira, mas também temos as águas minerais. Ou seja, tecnicamente somos uma direção geral completamente, são quatro direções gerais. Houve ali um forte esforço em algumas áreas de se rever alguma coisa e preparar algumas coisas que corriam o risco de vir a correr mal. designadamente a parte do licenciamento das, dos centros eletroprodutores. Houve necessidade de fazer ali um esforço e aí os técnicos da Direção-Geral foram, perceberam a necessidade que era de esforço adicional que tinha sido feito ali. Foi feito ali. Houve na área da eficiência energética, houve também a necessidade de se fazer reajustes designadamente ali na parte, designadamente algumas partes que não estavam claramente a correr bem. E depois há um sem número de outras situações em que nós ficamos à espera desta que nos viesse saísse a.
Já agora, desculpe interromper, o que é que não estava a correr bem que eu não percebi? Desculpe.
Ao nível da eficiência energética, ao nível da parte relacionada com a eficiência energética, havia coisas que estavam muito atrasadas, designadamente a análise das candidaturas dos PO regionais, dos fundos comunitários e depois a estratégia nacional e uma série de outros documentos estruturais ao nível da política relacionada com a política de eficiência energética.
Muito obrigado. Eu agora coloco-lhe então aquelas questões que permitissem sintetizar um pouco ou estruturar aqui a sua avaliação relativamente às rendas excessivas e ao conceito e à sua localização e à sua correspondência. Na sua intervenção, na sua apresentação inicial, já dava algumas pistas em relação sobre o custo da PRE, entre outras matérias, mas eu pedi-lhe então que sistematizasse de alguma forma esses tópicos. Existem? Qual a sua avaliação? Qual a dimensão do problema? Onde estão localizadas? E que avaliação faz do seu, chamemos-lhe, corte pelo governo anterior, antes, portanto, desta fase?
Eu sou engenheiro de minas e nós estamos habituados a trabalhar num conceito que é o conceito dos encargos de exploração, o dito royalty. Em 2000, esta é uma discussão que ocorreu muito em 2010 e isto é do ponto de vista mundial que estava a ser feito, foi quando as matérias-primas atingiram um pico. Vamos pensar que em 2002, grosso modo, vou dar o exemplo do cobre. O cobre estava a $1,800 a tonelada. E que aí havia minas a trabalharem e a produzirem, provavelmente não ter um grande lucro, mas estavam a trabalhar. E nós chegamos a 2010 e depois até início de 2011, o cobre atingiu $7,000 a tonelada e mais, inclusive. O que é que isto significa? Surgiu aqui uma coisa: estas empresas tiveram lucros absolutamente brutais e deram origem a uma coisa que foi sempre muito discutida, que é o windfall profit. Windfall do inglês vem, não é uma tradução imediata, windfall significa que são lucros surpreendentes. Ou trazidos pelo vento. Mas são surpreendentes. E estas empresas... e houve aqui uma grande discussão relativamente a isto, designadamente à forma como era feita a tributação ao nível dos encargos de exploração, ao nível dos royalties, e houve muitas discussões pelo mundo inteiro à volta disto. Eu diria que neste setor da energia nós tivemos uma coisa semelhante, mas semelhante ao contrário, que não foi pela receita, foi pelo custo. A parte que é absolutamente surpreendente, e que isso nós conseguimos, nós depois... Novamente, agora é fácil analisar este tipo de coisas. É que, por exemplo, quando definimos a tarifa de 98 euros o megawatt, aquilo que aconteceu é que as empresas tiveram essa receita toda, e justamente a questão é que o custo de operação deles é muito inferior. Por exemplo, o LCOE deles é muito inferior, e já não vou falar do OPEX. O que é que isto significa? E isso, há um estudo, e acho que isso depois, à data, foi pedido à Direção-Geral e isso foi distribuído, da Ernst & Young, onde diz claramente que os valores o LCOE, o Levelized Cost of Energy, ou seja, a remuneração justa para diversos tipos de tecnologias renováveis entre esse período, e presumo que seja entre 2004 e 2010, acho que é este o período que está lá no estudo, está francamente acima naquilo que diz à cogeração e naquilo que se refere à energia eólica. E é claro que lá está, ou seja, Qual foi a surpresa que as empresas... Qual foi, de onde é que veio a surpresa? Veio dos custos, precisamente do custo operatório, ou seja, dos custos de investimento e do custo operatório, ou seja, as empresas tiveram esse lucro não à data, não expectável. Há a questão que me coloca relativamente à existência ou não existência de rendas excessivas. Eu, para isso, gosto sempre de olhar para duas coisas, é para o preço da energia e para o valor da dívida tarifária. Se temos estes dois valores tão elevados, que influenciam de uma forma tão substancial a competitividade e a qualidade de vida dos portugueses, pá, claramente alguém está a ficar com parte dos lucros. Se olharmos para os relatórios de atividades e contas de algumas empresas, aquelas que são públicas, que são cotadas, vamos ver provavelmente onde é que estão esses valores.
E que avaliação faz das intervenções e medidas anteriormente levadas a cabo?
Eu acho que todas as pessoas procuraram sempre fazer o seu melhor. E acho isso, dos contactos que tive com os três últimos secretários de Estado, não tenho... acho que não tenho grandes motivos a apontar, porque do ponto de vista de esforço e dedicação de todos eles foi, acho que não colocam dúvidas em relação a nada disto. Agora, eu preferia fazer essa análise em função dos números, e é fazer a análise em relação precisamente a esta evolução. E se me quer dizer qual é a melhor forma de se analisar isto, eu olhava, tendo em conta que as tarifas se têm mantido historicamente relativamente estáveis, com uma ligeira descida nos últimos dois anos, é olhar para a dívida tarifária. Eu acho que pode ser uma metodologia para se analisar. Isto sabendo que as ações não são imediatas.
Peço desculpa, o senhor está-se a referir às tarifas do mercado grossista, claro, para nos entendermos.
Não, estava a falar da tarifa regulada e das tarifas de acesso.
Fundamentalmente, está-se a referir, portanto, às opções políticas, às opções de política energética e não aos resultados daquilo que tem a ver com a tentativa de cortar... em função daquilo que são as ações concretas no que diz respeito às componentes e aos fatores que conduzem à existência ou não de rendas excessivas. Não sei se me estou a fazer entender.
Sim, eu acho que é um indicador, sendo um indicador não será certamente completamente exaustivo, mas eu acho que nós podemos olhar para, por exemplo, para estes dois.
É a sua resposta, com certeza. Está dada a resposta, não vou entrar em controvérsia consigo por causa disso. Pedir então agora que pudesse sistematizar ou recapitular qual o trabalho efetuado pela Direção-Geral sob a sua direção na resposta ou no corte de rendas excessivas em relação, ponto 1, aos COMEC, ponto 2, na dupla subsidiação das eólicas, no sobreequipamento e na mudança de tecnologia, na garantia de potência e na interruptibilidade.
Eu vou-lhe dizer que a Direção-Geral cumpre a lei. E é esse o objeto da Administração Pública Direta do Estado, é cumprir a lei, e não consigo conceber outra coisa que não isto. Pegando nestes casos todos e fazendo primeiro uma resposta do ponto de vista geral a todos isto, o caminho foi sempre precisamente este, foi cumprir a lei, foi cumprir a legislação e nas situações em que existia orientações diretas foi cumpri-las, e acho que não houve qualquer questão em relação a isto. Se me perguntar se a Direção-Geral podia fazer mais ou podia fazer menos, eu acho que provavelmente não, podia fazer mais depressa ou mais devagar. O que lhe posso dizer é que, da minha parte e das pessoas da Direção-Geral, se tentou sempre fazer o máximo possível. Ou seja, o que lhe quero tentar demonstrar é que a Direção-Geral não tem capacidade ou não tem o poder de ser discricionária naquilo que tem que fazer. Tem que cumprir o seu papel, ponto final. Não consigo conceber outra coisa. A única coisa que me pode dizer é que pode ter sido mais devagar ou mais depressa. Eu vou-lhe dizer, pelo meu feitio e pela minha forma de ser, é quanto mais depressa, melhor. Provavelmente houve situações que não se conseguiu fazer mais depressa e essa tenho pena.
Está a pensar em algum exemplo já agora?
Não, deixa-me acabar. O único aspecto que sai fora disto, assumo eu a responsabilidade dele, foi na questão do sobreequipamento, quando existia um regime legal e a Direção-Geral, neste caso fui mesmo eu, solicitei indicações e instruções ao Governo, porque eu achei que aquilo estaria em... suscitou-me dúvidas, primeiro, do impacto que aquilo pudesse ter no Sistema Elétrico Nacional. E depois, de alguma forma, poderia ir em contra muitos dos princípios que eram anunciados, designadamente ao nível do programa de governo. A questão digamos que foi só essa. Em relação aos outros aspectos, eu vou-lhe dizer que foi cumprir a lei, foi cumprir aquilo que nós tínhamos de fazer no nosso trabalho. Nós, ao nível dos COMEX, daquilo que nós podíamos ter feito, fomos ter feito designadamente no caso da dupla subsidiação. Isto foi um processo que iniciou anteriormente com o engenheiro Carlos Almeida. A Direção-Geral, naturalmente, nós gostávamos que o processo fosse muito mais depressa, mas havia aqui uma componente que era o levantamento de todos os subsídios dados às energias, à construção de centrais ou de centros eletroprodutores nos últimos 15 anos, 20 anos, e esse levantamento não está dependente da Direção-Geral. A Direção-Geral teve que andar a pedir estes elementos consecutivamente, muitas vezes, com dezenas de insistências, para se tentar obter estes valores, nomeadamente porque muitos deles são programas comunitários que já tinham sido terminados. E isto foi claramente uma coisa que demorou muito tempo. O nosso interesse é que tivesse sido mais depressa, mas nós, infelizmente, não o conseguimos fazer mais depressa. Nós enviamos uma informação ao Sr. Secretário de Estado relativamente a este processo e o Sr. Secretário de Estado, por sua iniciativa e sem me comunicar, pediu uma auditoria em relação ao valor base que a Direção-Geral lá tinha colocado ao Ministério das Finanças. E foi nisso que depois surge aquele relatório da IGF, onde faz esse apuramento, e felizmente que isso foi feito, porque realmente eles identificaram erros que nós não tínhamos identificado, ou foram identificadas avaliações incorretas por parte da Direção-Geral, o que nos permite dizer que o valor apurado pelo IGF está um valor correto, quando aquele da Direção-Geral tinha um erro. Ou teria alguns erros, mas isso...
Ou seja, pecava por defeito e esse erro acabou por ser identificado.
Não, pecava, no caso da Direção-Geral, pecava por excesso. Nós, a Direção-Geral apontava ali um valor na casa dos 320 milhões de euros. 320. E tinha ali claramente um erro, que era ao nível, presumo eu, que era ao nível dos valores, relativo aos valores dos reembolsos. Tinha havido algumas situações e alguns projetos em que tinha havido reembolso de verbas. Mas eu diria que, grosso modo, pelo que me recordo, foi isto.
E era a questão de contabilizar ou não esse reembolso para...
Sim,
para
exatamente,
o final,
exatamente.
Não é?
Exatamente. Okay.
No despacho, já aqui referido, de 26 de agosto de 2016, o Secretário de Estado determinou o envio do relatório da Brattle e o parecer da Comissão de Acompanhamento à Auditoria para a Direção-Geral, para cumprimento das suas atribuições e competências, e eu pedi-lhe que também recapitulasse e sistematizasse as medidas tomadas pela Direção-Geral nessa sequência.
A Direção-Geral, a primeira situação que fez foi reunir novamente com a Comissão de Acompanhamento, que estava na base de todo este processo, eles é que estiveram sempre ligados a este processo. Fizemos fizemos um recapitular, porque neste caso, no meu caso, é recapitular porque eu não estava à data, não estava anteriormente, não tinha acompanhado o processo. Seguidamente, perante estas conclusões e a tomada de posição da Comissão de Acompanhamento, a Direção-Geral pediu para ouvir, eu vou correr o risco de falhar aqui cronologicamente alguns aspectos, pode ter sido antes, pode ter sido depois, mas pediu claramente opinião à REN e à Bratal. A REN respondeu a dizer que não conhecia o relatório, ao qual, quando acho que o relatório até era público, ou seria público, ou estaria... Pá, isto, ao qual nós respondemos, enviamos o relatório. Não obtivemos, novamente, tornamos a não obter a resposta. Enviamos depois, posteriormente, uma terceira vez, um pedido para pronunciar. No intermédio disto, destes dois passos, eu salvo erro. A Direção-Geral, em função da posição e da análise novamente do relatório da Bratal, ouviu em audiência de interessados a EDP. E a EDP respondeu. É neste momento que nós tornamos a contactar a REN pela terceira vez. Perante este documento, fizemos-lo partilhar, salvo erro, novamente pela Comissão de Acompanhamento, e o processo basicamente, ficou nesta parte. Faltou-me só referir, novamente, nós contactamos inicialmente por e-mail a Bratal, que respondeu de uma forma evasiva, ao qual nós posteriormente, seguidamente, oficiamos-lhes ambos por carta, e a carta, passado dois meses ou uma coisa assim desse género, foi-nos devolvida por insistência da entidade à data.
Desculpe, a Direção-Geral de Energia e Geologia contactou a Bratal, mas a carta veio devolvida porque não havia ninguém com esse nome lá no sítio, é isso?
Na morada. Naquela morada não havia ninguém com aquela indicação.
E assim ficou até hoje, que o senhor saiba?
Não ficou.
Faltava contar essa parte, então.
Não ficou. A Direção-Geral continuou a efetuar, porque... Senhores deputados, eu pedir aqui alguma reserva aqui em algumas coisas, porque há coisas que eu posso dizer que de alguma forma posso influenciar a decisão ou os passos futuros, e é uma coisa que eu não quero fazer, porque não me parece, no mínimo, ético, correto, e na defesa do Estado português, tomar esse tipo de iniciativas. Da análise que nós fizemos da pronúncia da EDP, havia algumas questões que naturalmente, aliás, havia muitas questões que eles colocavam, e algumas que nós consideramos mais sensíveis. E nós fomos analisando isto. Eu posso lhe dizer que neste momento havia apenas uma questão, tínhamos apenas uma questão que nos solicitava algumas dúvidas para fazer uma tomada de posição final. Havia uma.
O Sr. Engenheiro já por mais do que uma vez solicitado a comentar em jeito de balanço sobre a atuação de tal ou tal governo, tal ou tal governante, manifestou sempre a perspectiva de que tenha a noção de que estavam as pessoas a fazer o melhor que pediam, e por isso eu não sei se lhe faço a pergunta se tem a ideia que o secretário de Estado, Jorge Seguro Sanches, estava a fazer um bom trabalho, se estava, digamos, a avançar ou não no âmbito do corte de rendas excessivas, e que razões conhece, se conhece alguma, para avançar para a mudança do titular do Estado de Estado da Energia, pressões que existissem, o que é que aconteceu. Eu não lhe peço para especular, é uma pergunta de resposta fácil, se conhece alguma razão que tenha levado aos acontecimentos daqueles termos.
Em relação à primeira pergunta, em relação aos resultados, eu acho que basta olhar para o déficit para a dívida tarifária, e já agora para as tarifas, quer a regulada, quer as tarifas de acesso. Em relação à segunda pergunta, não consigo responder, naturalmente.
Como é que o Sr. Engenheiro avalia quer no momento em concreto em que exerceu funções, quer do modo geral aquilo que foi a sua percepção das relações da Direção-Geral com as entidades reguladoras, neste caso, naturalmente, a ERSE e a Autoridade da Concorrência. A interação, a partilha de informações, o chamar de atenção para alguma questão que não estivesse, digamos, no pipeline, passa a expressão.
Nós, do ponto de vista pessoal, vou-lhe dizer que tive sempre as melhores relações com todas as entidades que me fui relacionando. Acho que, naturalmente, nós nunca, como disse inicialmente, nós nunca podemos estar todos de acordo, porque isso normalmente dá mau sinal. O que eu posso dizer é que as relações do ponto de vista institucional com a ERSE, ou com qualquer outra, estamos aqui a falar da ERSE, porque a ERSE tem uma característica especial, enquanto, por exemplo, as relações da Direção-Geral, por exemplo, com a ENSE, ou qualquer outra, com os outros, ou o LNEG, com outros ditos administração pública indireta, são mais, digamos, podem ser mais fluídas, porque tem a ver com a própria característica das instituições. A ERSE existe sempre uma questão fundamental que nós temos que, de alguma forma, temos que medir, é porque se trata de uma entidade absolutamente independente e é um regulador. Fazendo a salvaguarda desta característica específica da ERSE, vou dizer que as relações correram sempre bem, como teriam que correr. Aliás, não consigo conceber que pudessem correr de outra forma. Porque corressem de outra forma, alguma coisa estava muito errada.
Da sua experiência e do conhecimento do trabalho da Direção-Geral feito antes de si, que balanço faria sobre a articulação da Direção-Geral com a EDP e a REN, a interação, a relação da Direção-Geral com estas duas empresas, na defesa dos interesses dessas empresas, ou sempre numa primeira linha de defesa dos direitos dos consumidores de energia e da economia portuguesa? Sr. Presidente, eu terei uma última pergunta depois e não tenho mais para colocar.
Só licença para dar nota de que vou ter que abandonar a reunião, vou acompanhar depois as respostas que serão dadas no registro audiovisual e peço as minhas desculpas a todos por não poder estar até ao fim, mas vou sair. Obrigado.
Ou seja, o Sr. Deputado quer fazer já a última questão ou espera pela resposta e depois faz?
Eu preferia,
a opção é sua.
Eu, se me permitisse, eu preferia a resposta, fazer a pergunta
muito bem.
Depois, porque até é outro
muito
assunto.
Bem, muito
é
bem. Vamos à resposta, então. Vai ter que repetir a interação EDP-REN, basicamente aquela coisa disse que a EDP é que mandava nos serviços podres, sim ou não, ou sou que sou ir longe demais?
Não foi isso que eu perguntei, mas a pergunta é boa. Mas a pergunta...
Fui eu que fui longe demais.
Eu só posso falar do período em que lá estive. Eu vou-lhe dizer que, do ponto de vista de relações com as duas empresas, e atenção que nós tivemos relações a vários níveis, quer designadamente não só aos níveis dos conselhos de administração com o diretor-geral, mas o diretor-geral, eu tive interligações com quadros, com os dirigentes intermédios, tanto da REN como da EDP Distribuição, mas designadamente com a REN. Há aqui uma coisa que nós temos que entender. Até 2013... O grosso de, não vou-lhe chamar de know-how, mas vou-lhe dizer, muitas das competências estratégicas sempre estiveram designadamente na REN. Pá, eu acho que já ouvi alguns das pessoas que estiveram
aqui. Mesmo quando ainda se chamava EDP.
Como?
Mesmo quando a REN ainda não existia e era EDP.
Mas isso foi, os senhores, eu não estou a dar novidade nenhuma, eu basicamente estou a parafrasear algo que algumas pessoas anteriormente disseram, porque isto é conhecido. E era assim que funcionava. Não é? O que nós tivemos a partir de 2003 é uma absoluta mudança em relação a isto. A REN deixou de ser pública. E muitas das coisas que provavelmente até 2013 até se poderiam compreender, a partir de 2013 passaram a ser inaceitáveis. E isso foi uma coisa que eu sempre fiz questão de focar na minha relação com estas empresas, a REN e a EDP. Eu, quando falo EDP, é EDP Distribuição. que é aquela com a qual nós temos, temos a necessidade de ter uma relação mais fluida. Foram as melhores, do ponto de vista técnico, foram as melhores. Há uma coisa que provavelmente pudesse acontecer, aquelas coisas que aconteciam noutros tempos, que deixaram de acontecer, não é? A direção-geral, estas empresas, teve que as tratar da mesma forma como tratava as outras empresas. Ou seja, eu costumo dizer, a direção-geral tem fregueses, tem clientes, e todos eles são importantes, todos eles têm que ser tratados por igual, nem que seja pelo respeito individual cada um que eles merece, mas por uma outra questão, é que eles não podem ir a outra direção-geral, têm que ir ali. E nós temos a obrigação de os tratar bem e acima de tudo, de os tratar de uma forma igual. Essas situações que provavelmente ocorriam no passado, acho que historicamente tem sido feito um esforço de acabar com essa espécie de conflito de interesses e assumidamente conseguirmos assumir a separação, sabendo que a REN continua a ser muito importante, porque opera, é o operador de sistema e é muito importante em muitas áreas. A REN, designadamente ao nível de política europeia, eles estão presentes, os operadores de rede estão presentes em muitos grupos de trabalho e nós com a REN, a esse nível, temos uma relação absolutamente excelente com troca de informação aos mais diversos níveis.
A minha pergunta era se em determinados momentos prevalecia nessa interação a defesa de interesses empresariais ou os interesses, ou seja, na prática, o que é que acabava por prevalecer relativamente àquilo que às vezes era, muitas vezes, naturalmente seria incompatível, antagónico até.
Enquanto eu lá estive, tendo a certeza que não fiz tudo correto, ou que não foi feito tudo feito da forma mais correta, o princípio é exatamente esse. Os objetivos são os objetivos que estão definidos pela legalidade. E, novamente, não há as influências de outras empresas. Quer seja, estamos aqui a falar destas duas empresas, mas nós sentíamos, havia muitas outras empresas também, ou muitos outros stakeholders também, às vezes com interesse diferente. O que eu lhe posso dizer da minha parte, absolutamente, isso jamais seria admissível, pelo menos por mim. E tenho a certeza que a maior parte das pessoas da Direção-Geral.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. A minha última pergunta tem a ver com a análise sobre medidas de política energética, decisões políticas ao nível do Governo, na medida em que qualquer diretor-geral de energia seguramente tem, para além do dever de cumprimento da lei e do exercício das suas funções, é sempre, digamos, ou é suposto que seja, um elemento também de contribuição relativamente à reflexão e à análise, e a própria Direção-Geral tem também essa missão junto do Governo, não é? E, portanto, não há aqui propriamente uma coisa de há aqueles que manda quem pode e a gente, pronto, não é assim, e a gente sabe que não é assim. E, portanto, eu peço a sua opinião, já não estou a pedir a opinião da DGEC, estou a pedir a sua opinião, relativamente às opções tomadas face, ou no quadro da política energética do Governo e transmitida pelo então Secretário de Estado, Jorge Seguro Sanches, a sua opinião sobre as medidas tomadas e enunciadas agora na tutela da energia, pelos titulares que agora estão em funções, nomeadamente a reversão da portaria 246/2018, de 3 de setembro, que mandava ter em conta o interesse dos consumidores na decisão do licenciamento do sobreequipamento. Já falámos deste assunto, eu pergunto a sua opinião sobre aquilo que foi a reversão desse diploma pelos atuais titulares da tutela. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em relação a esse tema, eu acho que já o respondi várias vezes e já de formas diferentes, mas para que não fique absolutamente qualquer dúvida em relação a esse tema, do ponto de vista de Mário Guedes, absolutamente que não posso concordar com essa alteração. Novamente, é importante que nós tenhamos, um mercado de energia livre, sem tarifas feed-in, por um sem número de situações que já referi. Neste caso, dar uma tarifa feed-in pode assumir-se que o valor, que se conhece o valor da energia daqui a 10, daqui a 15 anos. Mas esse esse não tem acho que já fui claro, acho que não faz sentido falarmos mais acerca disso. Em relação às outras questões que eu me perdi... Ok.
Muito obrigado. Segue-se agora o PSD. O Sr. Deputado Joel Sá, também por 8 minutos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Tanto agradecer ao engenheiro Mário Guedes todos os conhecimentos e contributos que nos tem dado. E eu começava por lhe pedir se nos voltava a detalhar o seu percurso, quer na DIEG, quer na EDM, quer no Gabinete do Secretário de Estado, que há um bocado fiquei com algumas dúvidas, se me podia detalhar um bocadinho todo esse percurso.
Ok. Eu assumi funções como técnico especialista junto do Sr. Secretário de Estado da Energia, salvo erro, dia 4 de janeiro de 2016. Passado, acho que salvo erro, a partir de junho, regressei ao Conselho de Administração da EDM, onde tinha estado desde 2010 a 2013. Ou seja, em junho de 2016, passei a ser membro do Conselho de Administração da EDM e estive lá até 10 de abril de 2017.
Tinha-me dito que, em janeiro de 2016 esteve...
Não, assumi a função de técnico especialista no gabinete do Secretário de Estado da Energia dia 4 de janeiro de 2016.
Okay. Muito obrigado. Antes então de ser nomeado para a DIEG, acompanhava os trabalhos da Direção-Geral de Energia?
Nessa altura estava na Empresa de Desenvolvimento Mineiro. Mas em termos de funções, as minhas funções no gabinete do Sr. Secretário de Estado, é disso que me está a perguntar. Nesse caso, acompanhava sobretudo a parte relacionada com a indústria extrativa, quer seja ela a parte minas, pedreiras, quer seja a parte hidrogeológica. Águas de nascente e águas minerais, diga-se.
Muito obrigado. Foi referido nesta comissão por diversas personalidades que o governo anterior concretizou um conjunto de medidas que permitiu cortes nas rendas de energia superiores a 3 mil milhões de euros. Ouvido nesta comissão, o Dr. Artur Trindade referiu que as medidas que promoveu não incidiam somente em cortes de custos, mas também em medidas de política energética relacionada com o melhor funcionamento do setor elétrico. Uma dessas medidas foi a alteração da Lei de Base do Setor através do Decreto-Lei 29/2006 e 172/2006 e foi criada também a possibilidade de existir a produção de energia renovável sem tarifas feed-in, ou seja, em regime de mercado através do Decreto-Lei 215/2012. Até essa data não havia enquadramento para licenciar potência renovável pré sem apoio do Estado. Esta foi uma alteração estruturante, muito importante para os eventos setores, designadamente no que se refere à produção de energia fotovoltaica sem subsídios. Pergunto-lhe se, na sua opinião, estas medidas foram realmente importantes e positivas para o desenvolvimento do setor. De todas estas medidas, quais terão sido as mais importantes e positivas para o desenvolvimento do setor?
Basicamente, eu acho que a medida que é absolutamente estruturante e sem fazer em termos de impactos financeiros, gosto de olhar para aquelas estruturais. E claramente essa estrutural, a possibilidade de se fazer licenciamento dos centros eletroprodutores sem necessidade de tarifa feed-in, acho que os resultados estão à mostra. Acho que foi uma medida muito importante. Acho que foi uma medida muito importante e que...
Então foi um sucesso então importante para o país. Durante o tempo em que foi diretor-geral de Energia e Geologia, foram licenciadas várias centrais fotovoltaicas sem quaisquer subsídios. A esse respeito, gostaria que me respondesse às seguintes questões. Quantas centrais fotovoltaicas foram licenciadas enquanto diretor-geral de Energia? Quantos megawatts estavam licenciados quando terminou as suas funções? E qual é o valor do investimento projetado para estas centrais?
Faz-me perguntas com muitos detalhes. Não, com muitos detalhes, mas sem lhe conseguir responder ao detalhe, consigo-lhe responder de grosso modo. O licenciamento, existem dois níveis de licenciamento. As centrais, os centros eletroprodutores com mais de 10 MW são licenciados diretamente a responsabilidade do membro do governo. Abaixo de 10 MW, essa é a responsabilidade, a competência cai sobre o diretor-geral. Houve vários licenciamentos que havia já processos que estavam a ocorrer quando eu cheguei à direção-geral e alguns já realizados. Não lhe consigo precisar de momento quantos, mas se pegar aqui naquele mapa, facilmente, fazendo as contas, retirando 2-3 anos a estes processos, vamos chegar facilmente. Já havia muitos, aliás, começaram acho que em 2015, entraram alguns, e depois 2016, 2017 e 2018, mas sobretudo 2017 onde entra, muitos que deram depois a origem a este licenciamento. Em termos de investimento, o investimento vai variando, que é outra das novidades que o setor tem tido, ou que vai ter. Quando cheguei lá, não lhe consigo dizer qual era o valor que estava licenciado. Consigo lhe dizer o valor que estava licenciado quando saí, que é este 1,173 megawatts. Há depois outros regimes de licenciamento, designadamente, e alguns muito interessantes, designadamente ao nível do autoconsumo. Nós, por exemplo... quem costuma ir ao Porto passa e vai pela A17, passa pela fábrica da Ria Blades, e passei lá este fim de semana, já está uma central, uma turbina eólica que está ao nível do regime de autoconsumo, ou seja, não entra neste regime normal, ou seja, existem outros modelos, por isso esse valor tem muitos detalhes, e depois estes valores às vezes podem não bater certo, um pode ser a potência instalada, outro a potência de ligação. É só para dizer que existe sempre aqui algumas nuances. Mas eu vou-lhe dizer que e aí foi o mercado que respondeu, foi quando o mercado respondeu, e em 2017 foi quando entrou, sobretudo, começaram a entrar mesmo muitos pedidos de licenciamento. O valor do investimento. Essa era a novidade que eu queria referir. Inicialmente, quando se falava em 2015, a referência era 1 milhão de euros por megawatt. Atualmente já não temos isto. E tenho falado com alguns promotores, inclusive houve um que comentou 400 mil euros o megawatt. Ou seja, isto explica a evolução do mercado. Ou seja, o custo de investimento tem caído brutalmente. Há de continuar a cair e há de bater num patamar. E esta é precisamente a questão fundamental que tudo isto implica, imediatamente, sempre com a capacidade de serem competitiva, deste tipo de energias, competindo no mercado livre, sem tarifa feed-in. E eu acho que esta é das grandes novidades que nós tivemos nos últimos 4, 5 anos, é precisamente a possibilidade de termos energia renovável, que é capaz de competir no mercado sem necessitar qualquer tipo de tarifa feed-in.
Muito obrigado. Recebeu alguma instrução por parte do seu secretário de Estado, Seguro Sanches, relacionada com a estratégia de descarbonização da economia no que ao setor eletroprodutor diz respeito?
Instrução direta? Não recebi. Acho que nem sequer tinha que receber, porque isto para já, a Direção-Geral não tem propriamente... No setor elétrico, basicamente, as grandes centrais são responsáveis, ou seja, das ditas da era da carbonização, são grandes. Naturalmente, para já, a Direção-Geral não tem qualquer nível de competência ao nível do licenciamento destas, por isso não tinha que receber.
Ainda sobre as licenças que referiu há pouco, foram atribuídos ao abrigo do Decreto-Lei de 215-B de 2012, legislação elaborada pelo anterior governo, certo?
Sim, certo, correto.
Foi referido ontem nesta comissão pela doutora Margarida Rosa, presidente da Autoridade da Concorrência, que não é boa prática estabelecer contratos de aquisição de energia pelo Estado por prazos muito longos. Ao longo dos trabalhos desta Comissão, tem ficado a ideia de que sempre que o Estado leiloa ou atribui tarifas garantidas pelo Estado, por vezes muito longos, gera uma percepção fundamentada ou não de que foram atribuídas rendas excessivas. Esta percepção assenta normalmente na comparação entre os valores pagos aos produtores, tarifas fixas, com o valor do mercado a cada momento. Recentemente, diversos promotores, como por exemplo a Galp, vieram a público afirmar que não são necessárias tarifas garantidas pelo Estado que possam realizar os seus investimentos em centrais solares fotovoltaicas, como acabou de referir. Pergunto-lhe se não será um desperdício de recursos ser o Estado a apoiar aquilo que os privados já fariam de qualquer forma. Da sua experiência enquanto Diretor-Geral de Energia, entende que há procura e capacidade de investimentos para projetos de produção fotovoltaica em regime de mercado?
Absolutamente. Acho que os valores que nós temos ali dos pedidos de licenciamento que existem junto à Direção-Geral explicam isso claramente. O futuro, e o futuro não é só em Portugal e em Espanha, e o há bocado referi, eles têm, a manifestação de interesse são 40 mil megawatts, sem tarifa. Perante esta situação, perante esta vontade, perante a disponibilidade do mercado, designadamente ao nível de investidores, dos fundos, dos grandes fundos de investimentos de infraestrutura, disponibilidade para investir neste setor, parece que dessa parte estará assegurado. Ao nível de tarifas feed-in, já existe essa disponibilidade por parte dos investidores de irem a mercado. Não vejo, primeiro, acima de tudo, porque há aqui a questão fundamental, que a Galp referiu isso, o professor Sada Costa também referiu isso várias vezes, a dizer que a energia renovável já é competitiva e não precisa de tarifas de feed-in. Ele referiu isto várias vezes. Por isso não vejo claramente que seja por aí o caminho. O Estado, perante este caso, o Estado não tem necessidade nenhuma de correr o risco de qual é a cotação da energia, daqui a 10, 15 anos. Porque se há privados que têm capacidade, são disponíveis para fazer isso, fazendo os ditos PPA, os contratos de aquisição de energia. Mas isto é o que tem sido feito nos últimos anos. Não vejo que haja, nem antevejo que haja grande mudança a este nível.
Muito obrigado. Continuo a reforçar aquilo que foi a boa medida tomada anteriormente. Gostaria de saber a sua opinião sobre as recomendações da Presidente da Autoridade da Concorrência. Sobre o prazo, não é, aquilo que lhe falei, gostaria de saber a sua opinião sobre as recomendações que, da Presidente da Autoridade da Concorrência, que não tem aqui referência.
Sobre o prazo dos contratos. Subscrevo, mas isso tem a ver precisamente com aquilo que eu já estava a dizer, que eu já tinha referido anteriormente. O setor da energia elétrica vai sofrer, se nos últimos anos sofreu estas mudanças, nos próximos ainda vão ser mais. Nós vamos ter energia fotovoltaica, o mercado vai alterar completamente e vamos ter, como eu estava a dizer, aquilo que nós estamos habituados a ter ao longo do dia, que temos a energia, a cotação no mercado spot, a cotação da energia elétrica, o valor máximo, que é normalmente, digamos, que é volta do meio-dia, não, vai ser a altura em que a energia vai estar mais barata. Se pensarmos que temos 20 gigawatts em Espanha a produzir todos a esta altura, mesmo que em Portugal sejam só 2 gigawatts, isto é uma consequência. A par de meio disto tudo, vai surgir aqui uma outra coisa, que essa aí tem mais algumas dúvidas em relação, não à sua concretização, mas ao prazo temporal, que é o armazenamento de energia vai surgir, mais tarde ou mais cedo. Se no meio desta equação colocarmos aqui mais fatores de risco, como é o carro elétrico, ou seja, a mobilidade elétrica, o que é que ela pode vir a ser e como é que ela vai influenciar isto tudo, eu costumo dizer, estamos perante um admirável mundo novo. A seguir colocamos as outras tecnologias que aí temos, colocamos a tecnologia do hidrogênio, que também pode ser fundamental no meio disto tudo. Ou seja, qualquer ato de estar a correr um risco por um prazo, torno a dizer, ninguém consegue adivinhar o futuro. Conseguimos perceber algumas linhas. Adivinhar a cotação da energia daqui a 5 ou daqui a 10 anos, Olha, se eu soubesse, não estava aqui e estava a preparar-me para ficar rico daqui a 5 ou daqui a 10 anos. Acho que este é o conceito e acho que isto é uma questão de prudência, tendo em conta estas mudanças todas. Temos um mercado a funcionar e eu acho que é isso que nós temos que promover, é precisamente o mercado. Epá, e o Estado tem que o regular, que não haja a menor dúvida em relação a isso.
Muito obrigado. De acordo com uma entrevista que deu ao programa Sexta às Nove, além deste corte, estavam a ser estudados mais de 378 milhões de euros em cortes a aplicar às empresas do setor. Pergunto-lhe se me poderia explicar com detalhe em que constavam esses cortes adicionais e qual era a sua fundamentação legal.
Basicamente já foram aqui comentados. Um deles era o do relatório da Brattle, com o valor que estava apontado e que tinha sido ouvido em audiência de interessados, EDP, nos 72,9 milhões de euros. Havia uma outra situação que estava em análise e que tínhamos recebido, que é de dupla subsidiação da energia renovável, que era aquele valor que foi identificado pela IGF no valor de 300 milhões de euros. Grosso modo eram estes dois, e depois mais uma série de outros dossiers, mas basicamente do ponto de vista, o que poderão, eu não apontei esse valor, não fui eu que indiquei de certeza absoluta a totalidade desse valor. Os dois valores que indiquei são estes e são meras referências. Falta em que faltava tomar a decisão final.
Como já referiu, durante o seu mandato foram licenciados mais de 1000 megawatts de potência fotovoltaica sem necessidade de tarifas feed-in. O atual secretário de Estado da Energia, João Galamba, já anunciou a intenção do Governo em promover leilões de licenças de renováveis com tarifas feed-in, por um prazo de 15 anos e a possibilidade de permitir aos produtores de energia eólica o sobre-equipamento dos seus parques com uma tarifa feed-in de 45 euros durante 15 anos. Pergunto-lhe qual é a sua opinião sobre a política do novo Estado da Energia em relação à atribuição de tarifas feed-in por prazo superior a 10 anos. Também se tem alguma ideia do racional que o Governo utilizou para definir um valor de 45 euros megawatt-hora para o sobre-equipamento e porquê o prazo de 15 anos. Tem algum racional demonstrável?
Em relação à primeira questão, em relação à questão do mandato de licenciamento, não foi do meu mandato, foi no mandato do Dr. Jorge Seguro Sanches que foi feito este licenciamento, não foi no meu mandato. Porque já havia licenciamento, já havia. E não foi no meu mandato, que a responsabilidade não é minha. Política claramente não é, estratégica que também claramente não é. Em relação à questão, novamente, do sobre-equipamento, eu acho que basicamente já respondi. Há uma coisa que não lhe consigo responder. Qual é o referencial se são, são 45 euros o megawatt? Não lhe consigo responder, não sei. Há uma coisa que eu sei. É que atualmente a maior parte dos PPAs que estão a ser realizados na Península Ibérica para a energia fotovoltaica, e são contratos a 10 anos. Os PPAs estão a ser feitos a 10 anos com privados, entre privados, períodos de 10 anos, são na casa dos 40 euros megawatt. Sei que também os... Deixa-me continuar. E sei também que, do ponto de vista do LCOE, o Levelized Cost of Energy, o custo justo da energia, atualmente, que é calculado, que é o primeiro parâmetro que um promotor faz, atualmente a energia fotovoltaica anda na casa dos 30 euros. Em relação à energia eólica, um bocadinho mais, andará na casa dos 35 euros. Isto atualmente, sabendo que no futuro isto vai evoluir. Estes valores têm tendência a baixar.
Não me respondeu qual era a sua opinião sobre a nova política que o Governo tem relativamente a esta matéria.
Não lhe sei dizer se há política nova. Eu leio o programa... O programa do Governo é absolutamente claro em relação a isto. O programa do Governo é claro em relação a isto e diz claramente promover-se, corro o risco de não citar completamente, promover o licenciamento de energia renovável sem tarifas feed-in. Isto é o programa do Governo.
Então, deduzo que as declarações são a repetir daquilo que é o programa do Governo.
Confesso que não consigo comentar as declarações porque elas vêm... Têm aparecido nas comunicações sociais e têm sido... Confesso que não consigo depreender, primeiro, que vá haver tarifa feed-in. Consigo prever que existe, vai haver leilão, mas leilão não significa que possa haver tarifa feed-in. É importante. Agora, em relação à tarifa feed-in, não consigo depreender esse aspecto. Aliás, mais, tenho dificuldades em perceber... A dificuldade que acho que é em que locais é que vai ser, em que potência é que vai ser a licença, vai ser leiloado e em que locais.
Muito obrigado. Na sua opinião, poderão estar a ser criadas novas rendas excessivas durante os trabalhos desta comissão?
Se houver tarifas feed-in, não é uma questão de criar rendas excessivas. Novamente, dependendo de algumas situações. Há tecnologias onde faz sentido que haja uma tarifa feed-in. Biomassa faz sentido que haja uma tarifa feed-in, por diversos motivos. Pelas externalidades, pelo facto de não ser uma tecnologia concorrencial. Nesses sítios fazem sentido. Há pelo menos duas tecnologias onde não faz sentido que haja destas ditas, das novas, onde faça sentido existir tarifas feed-in, a energia eólica e designadamente e fundamentalmente na energia fotovoltaica. Por todos os motivos que eu já referi, pela evolução do mercado, pelo custo, pela margem que atualmente os produtores, os promotores já conseguem obter e pela evolução.
Muito obrigado. Nesta comissão tem sido referida a existência de lobbies no setor, seja o da eletricidade, seja o do nuclear ou até mesmo das renováveis. Alguma vez se sentiu pressionado ou condicionado por algum destes lobbies? Se sim, qual?
Oh, Sr. Deputado, deve imaginar, o Diretor-Geral sofre solicitações, várias solicitações diariamente. Vou-lhe dizer que são dezenas, acho que ao final de uma semana são dezenas e dezenas. E se a postura que sempre tive foi falar com todas, tentar ser o mais aberto e tentar falar o máximo possível com todos os agentes do setor. Novamente, o setor da energia da Direção-Geral é abrangente. Nós temos setores que nenhum de nós aqui dentro, às vezes, certamente iria surpreender, como questões relacionadas com a qualidade de iluminação. Há um sem número de situações, e essa sempre foi a minha postura, foi sempre falar com toda a gente. Vou-lhe dizer que, do meu ponto de vista pessoal, a única coisa que me pode pressionar na minha vida é a minha consciência. Rigorosamente mais nada me pode pressionar. É a minha consciência e a minha vontade de querer fazer as coisas como devem ser, como deve ser e como tem que ser, com respeito pela legalidade e pela ética. Acho que é a única pressão que eu alguma vez senti. Agora, que a Direção-Geral sofre, o Diretor-Geral sofre imensas solicitações, mas isso é normal. E vou-lhe dizer que aqueles que me custaram mais foi ter empresas que me questionavam e que solicitavam coisas, e eles tinham razão. E a Direção-Geral não conseguia resolver em tempo útil. Mas esse é a única pressão que eu alguma vez posso sentir. Foi da minha consciência, rigorosamente mais nenhuma da outra poderia aceitar.
Muito obrigado. Mais uma vez, referindo à reportagem do 6 às 9, em que é entrevistado, é referido que foi substituído pelo único diretor de serviços que despediu. Poderia contar os motivos e o processo que levaram a decidir pela demissão do engenheiro João Pedro Correia Bernardo? Qual a sua opinião sobre a sua nomeação do seu substituto?
Eu já abordei ligeiramente esse tema aqui no início. Havia situações que não estavam claramente a correr bem. E quando se chega a uma determinada altura em que se atinge um limite, para bem e para a proteção das pessoas todas, há necessidade de fazer mudanças. E acima de tudo havia necessidade de resolver um sem número de situações, designadamente aquilo que são as questões que nós tínhamos. Vou dar só exemplo desta, que é o facto de nós tínhamos os PO regionais e tinham os senhores presidentes dos municípios constantemente a questionarem a Direção-Geral, porque a Direção-Geral não estava a responder em tempo útil aos respectivos pareceres. E foi preciso resolver, E foi preciso resolver a situação e resolveu-se da situação. Correu bem, estes problemas conseguiu-se ultrapassar todos, designadamente também havia outras situações que não estavam a correr bem. Eu vou-lhe dizer que não há um motivo único, porque um motivo único nunca há para nada na vida. Eu acho que tem que haver vários motivos, e ali que eu via claramente vários motivos, e assim foi feito. Em relação à nomeação, eu não sou capaz de tecer comentários em relação a isso, porque não me compete, e não me compete, não fui o autor da decisão, por isso.
Na sua opinião, porque é que foi demitido?
Não lhe sei responder.
Referiu, há pouco foram atribuídas licenças de produção fotovoltaica, não conseguiu especificar o valor em megawatts. Inquirido nesta comissão, o Dr. Miguel Barreto, também ele ex-diretor-geral de energia, referiu que o ato de passar uma licença de produção de energia consiste num ato meramente administrativo. Isto é, as condições para se ter uma licença estão plasmadas na lei e se o proponente cumprir aquelas condições é-lhe concedida a licença. O papel de GEG é meramente de verificar e assegurar o cumprimento das condições legais. Está de acordo com este entendimento?
Legais e técnicas, que essa é uma componente importante. Direção-Geral em todo o processo, mas isto, estamos a falar aqui dos centros eletroprodutores, podemos ir a um sem número de outras situações de licenciamento que a Direção-Geral faz. Tem a componente legal, que é da instrução do processo, digamos que tem que recolher, que a empresa tem que recolher, e é assim que tem que ser, atenção, e é assim que tem que ser, porque o licenciamento tem que estar plasmado na lei. E é assim que ocorre, e a Direção-Geral, depois há determinadas situações do ponto de vista mais técnico, em que aí a Direção-Geral também tem que fazer a respectiva análise, e vamos, e aí já são questões, digamos, menores, ligadas sobretudo à parte eletrotécnica, que tem que ser analisado, mas é assim que funciona.
O artigo 33º F do Decreto-Lei 215-B de 2012 lixa os critérios gerais de atribuição de licença de produção, fazendo o seu número 1 depender essa atribuição à observância de vários requisitos, em particular o da linha I, as características específicas do requerente, nomeadamente a sua capacidade técnica, económica e financeira. Esse respeito, gostaria de colocar as seguintes questões relacionadas com os processos de licenciamento no tempo em que era Diretor-Geral de Energia. Como avaliou a DGEG a capacidade técnica, económica e financeira dos requerentes?
Da mesma forma que em todos os processos de licenciamento os faz. Eu, de momento, não lhe consigo dar a resposta concreta, mas se me der meia dúzia de minutos, posso ver aqui no computador e consigo lhe listar os aspectos todos. Esses são os que estão definidos na legislação, não tenho grandes dúvidas, e na prática, e aliás na prática, que esta é abrangente a todos os processos de licenciamento.
Depois podes fazer chegar à comissão, se a favor. Poderia a DGEG atribuir licenças de produção para projetos de dezenas de milhares de euros a empresas com capital social de apenas 1 euro?
Nesse caso, não.
Poderia a DGEG atribuir licenças de produção a centrais fotovoltaicas mais complexas que a Marleja, a empresas sem qualquer capacidade técnica conhecida no setor fotovoltaico?
A Direção-Geral avalia a qualidade do projeto, ou seja, avalia o projeto eletrotécnico. Isso tem que o fazer.
E essa questão tinha que ser, mas e avalia também o promotor? Capacidade do.
Tem um diretor do promotor. Tem um diretor técnico.
Mas só o diretor técnico não chega, não é?
Porquê?
Chega só a ter um diretor técnico para a empresa estar em condições e ter todos os requisitos?
Sr. Deputado, não tenho aqui os detalhes todos, mas eu posso ir buscar essas nuances todas. Isso é dos temas, estamos a falar dos temas mais sensíveis que existem sempre no licenciamento, são precisamente esses dois requisitos. São esses dois, é que a avaliação da capacidade técnica e da capacidade económica e da idoneidade, da capacidade técnica e idoneidade e da capacidade económica e financeira. Mas isso eu posso fazer-lhes chegar, não sei... Sim, com certeza.
Agradecemos que faça chegar à comissão. Nos termos do número 3 do artigo 333 P do Decreto-Lei 215 B de 2012, a DEGEG deveria exigir aos promotores das centrais fotovoltaicas uma caução idónea, autónoma, irrevogável, pagável à primeira solicitação pelo valor correspondente a 2% do montante do investimento previsto. Pergunto-lhe, como era definido o montante de investimento previsto? Eram os promotores que o definiam?
Sim, são os promotores que definem o investimento, porque são os promotores que conhecem melhor, são eles responsáveis pelo próprio investimento e conhecem o próprio investimento. Era assim que funcionava, mas agora a Direção-Geral tem um espírito crítico relativamente à lógica do investimento e aos valores de investimento proposto. Gostava de salientar uma coisa, o projeto não é só colocar, um projeto que quando é apresentado não aparece só o número de painéis fotovoltaicos e não sei quantos metros de cabo, tem tudo o resto dos componentes e a Direção-Geral tem capacidade, pelos seus técnicos, se me perguntarem a mim, não sou capaz, mas os técnicos têm absoluta capacidade de fazer essa avaliação, se o valor proposto corresponde ao... Corresponde ao investimento real. Mas há aqui outra nuance que eu gostava de salientar. Estes valores de investimento têm vindo a baixar este investimento unitário por megawatt, que esta é uma tendência interessante. E deixe-me só acrescentar, todos estes promotores que aqui estão, estas centrais fotovoltaicas, estas centrais que estão aqui, não são só fotovoltaicas, estas são só fotovoltaicas, mas as outras apresentaram caução. E garantia bancária, first demand.
Sr. Deputado, penso que, pelo sinal que me fez, que tem mais algumas questões e finaliza e também não vai à segunda ronda, é isso? Tenha a bondade, então.
Uma pergunta que eu tinha, que tipo de calções eram entregues, pronto, já acabou por me responder. Ora, se os investimentos projetados são de acordo com o que referiu há pouco, em vários milhões de euros, que são cerca de mais 10 milhões, então é expectável que o Estado já tenha arrecadado cauções em muitos milhões de euros. Pode garantir que, caso os investimentos não sejam concretizados, o Estado português está protegido através das cauções previstas pela lei?
Estas cauções têm um valor de 2% do investimento, que é o que está definido na lei. Por isso eles estão lá, se no prazo de 2 anos, mais uma possível prorrogação de 1 ano, os investimentos não forem executados, naturalmente não vejo outra alternativa senão ao Estado revogar a licença e executar a caução.
Uma última pergunta. A de Gueg já executou alguma caução, quando e por quanto? Será por causa deste tipo de ações, da DGEG liderada por si, que o atual Secretário de Estado, João Galamba, está a inspecionar as licenças atribuídas para a produção de energia solar sem subsídio, como é referido na imprensa?
Até o momento não houve necessidade de executar nenhuma, porque todas elas, lá está, temos o período de 2 anos, enquanto eu lá estive, que isto tem a ver com o período de licenciamento, tem a ver com os pedidos, a mais antiga que havia ainda já está em produção, acho que vinha uma de 2015, não tenho bem a certeza aqui dos valores, essa está em produção. Em relação às outras, não se verificou essa necessidade, porque ainda estava dentro do período, enquanto eu lá estive, ainda estava lá no período de 2 anos mais 1, ou seja, 3 anos. Não houve necessidade de executar caução as deste regime. Outras situações de outros regimes, isso ocorreu.
Mesmo para finalizar, pergunto-lhe só se em algum momento propôs a nacionalização da REN ou da EDP.
Não tenho... Longe de mim pensar numa coisa dessas, claro que não.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos agora prosseguir com o Partido Socialista. O Sr. Deputado Fernando Anastácia, quem deu a palavra por 8 minutos.
Sr. Engenheiro, queria cumprimentá-lo e começava já para esta parte final. Falou-se muito aqui já de leilões e eu gostava de começar por precisar este conceito dos leilões e o que é que... Eu sei que habitualmente na gíria comum leilão é um preço base de onde se parte e tenta-se chegar a um preço mais alto, mas a percepção que eu tenho é que na energia não funcionará bem assim. Ou seja, o leilão tem normalmente um preço de referência, mas procura-se com isso chegar a um preço mais favorável, ou seja, mais baixo. E, aliás, repetidamente, referiu algumas vezes o programa de governo e esse a respeito dos preços garantidos. De facto, eu até fui fazer uma leitura. O programa de governo diz, sim, que é importante reduzir a tarifa nos consumidores. E eu pergunto-lhe concretamente e muito objetivamente se leilões não pode ser uma forma de reduzir o preço aos consumidores.
Uma coisa é o leilão, outra coisa é a tarifa feed-in. O leilão, porque eu, por exemplo, é o que neste momento... Eu admito que se possa fazer leilões, é algo que faz sentido. Ou seja, o Estado decide que existe a zona da rede, vamos imaginar, na zona do Porto, que existe uma que quer instalar ali, por razões técnicas, ou seja, designadamente de rede, capacidade da rede e de consumo, de instalar ali uma determinada potência. E coloca essa potência em leilão e depois haverão os concorrentes. Depois, os parâmetros de avaliação, tanto do projeto, quer da atribuição, isso é outro tema. Mas o leilão, o conceito, pode fazer sentido, porque, se quisermos, é uma forma de condicionar os locais onde o Estado quer que haja investimentos de energia. Vejo isto desta forma. Imaginemos, se quisermos novamente, dando outro exemplo, se o Estado achar que o consumo de energia vai aumentar brutalmente na cidade de Bragança, faz sentido que tente focalizar ou condicionar que os investimentos sejam direcionados para aí. Mas só vejo a lógica do leilão nisto, ter uma programação do investimento. Uma programação do nível dos investimentos ao nível da produção.
Precisamente, aliás, há bocado referiu o justo valor, e até o justo valor aprontou para valores bastante mais baixos que aqueles que se referenciaram, falou em 30 e 35 euros. A pergunta é, o leilão não pode ser um mecanismo precisamente para chegar à contratação mais próximo desses justos valores?
Novamente, leilão é uma coisa, tarifa feed-in é outra. Acho que esta parte que era importante. Aqui o risco, voltando, eu acho que já tinha respondido a isto, mas voltando à questão da tarifa feed-in. Neste momento, sabendo nós a evolução, ou seja, o grau de surpresa atualmente que pode existir no setor da energia, designadamente na energia elétrica, ser de tal forma que provavelmente fará, ou nós deveremos ter algum cuidado e alguma reflexão quando se assume um custo. Um custo que às vezes também pode ser uma receita, mas é sempre um risco que o sistema está, ou seja, o sistema elétrico nacional, digamos, o Estado está a correr, quando existem entidades privadas que são capazes ou estão disponíveis para ocorrer.
Já esclarecemos que uma coisa é as tarifas feed-in, outra coisa é o leilão. Está claro. E agora eu pergunto-lhe, até pegando naquele seu mapa, e até considerando o plano da REN, o plano de investimentos da REN, a pergunta é, uma coisa é todo aquele mecanismo que termina nas cauções dos 2% do investimento. Outra coisa é o investimento em concreto. E eu, portanto, que eu, como compreenderá, o investimento propriamente na instalação, estamos a falar de valores muito mais altos. Já foi feita aqui uma pergunta, mas eu faço de novo. O seu engenheiro não respondeu nesse prisma, respondeu na perspectiva técnica. É feita a avaliação económica ou financeira dos projetos e é feita também a sustentabilidade e os capitais e os recursos ao financiamento que há para a execução dos referidos projetos, ou não?
Sim. Sim.
Condições de dizer que os projetos apresentados para a Direção-Geral, na Direção-Geral de Energias têm garantias de financiamento, por exemplo?
Garantia de financiamento? Não percebi.
Garantias de financiamento ou de capitais próprios das empresas para serem executados?
A Direção-Geral não tem que fazer isso. A Direção-Geral tem que garantir que tem a capacidade económica e financeira. O que me está a dizer era basicamente, é uma coisa que do ponto de vista formal e do ponto de vista legal não me parece claramente correto, e aliás não, correto no mínimo, que é pedir às empresas que quando lá chegam que tragam o dinheiro com o qual vão fazer o investimento. Isso não faz sentido. Há aqui uma coisa, o risco corre por parte das empresas aqui. E o que cabe ao Estado é ter nas datas supostas, e quando tiver que tomar as atitudes que tiver, vai ter que as tomar. E vai ter que executar as cauções se eles não forem construídos.
Essencialmente, eu penso que o objetivo do Estado não é executar cauções. O objetivo do Estado é garantir a execução dos projetos.
Estamos absolutamente de acordo.
Temos aqui um claro ponto de convergência e por isso mesmo é que um foco na execução dos projetos. Isto tem a ver com uma questão. Eu pergunto-lhe, e isto não tem a ver, tem também a ver com tarifas feed-in, pode ou não ter, mas tem a ver essencialmente com um problema que é o saber a que preço é que se vai colocar no mercado um certo determinado produto. E neste caso concreto, a energia. E eu pergunto-lhe se no quadro atual e da experiência que teve como Diretor-Geral de Energia, qual é o resultado que encontrou na execução de projetos que lhe permitiriam, portanto, concretamente, daqueles projetos que foram licenciados no período em que esteve à frente da Direção-Geral de Energia, qual é que eles são hoje, que estão hoje a produzir e que estão ligados à rede? E a sua percentagem e a sua grau de percentagem entre as pretensões, ou seja, as intenções de investimento e os investimentos efetivamente concretizados?
Em produção estão dois. Tenho a indicação...
Megawatts, por favor.
49, presumo eu, a totalidade. Estou a falar um bocadinho de cor. Mas deixa-me responder ao restante. A maior parte, o grosso deles foram licenciados em 2017. O grosso deste licenciamento é em 2017. É expectável. Um prazo para construção, e se falar isto com qualquer promotor, qualquer empresa, o prazo para construção de um centro eletroprodutor disto, 2 anos é complicado, porque é muito curto. 3 anos é expectável. E porquê que é curto? Porque há várias situações que depois correm a par disto tudo. Todas estas empresas estão sempre dependentes da EDP Distribuição, porque é a EDP Distribuição que faz a ligação. Todas estas empresas vão ter que contratar a REN, ou a EDP Distribuição, para seguir fazer isto. Mais, deixa-me concluir. Eu, na auscultação que fiz a uma série de empresas, e acabou por não ser exaustiva, porque entretanto vim-me embora, por exemplo, designadamente uma empresa tinha o espaço, em termos de prazo de execução por parte da EDP Distribuição, o prazo mais curto que tinha para uma central era de 9 meses. O prazo mais longo que tinha numa era para 20 meses. Sim, para fazer a ligação, ou seja, a empresa pode construir o parque fotovoltaico, mas está sempre dependente desta componente da ligação. Isto é para percebermos esta ótica. E naturalmente a EDP Distribuição, e tanto a REN, naturalmente nesta altura, perante esta afluência, que só eles é que podem fazer isto, têm tendência a os prazos demorarem mais. A partir do momento que as empresas contratam este serviço junto, quer seja a REN, quer seja a EDP Distribuição, pagam imediatamente à cabeça um determinado valor também já a estas duas empresas. Isso, salvo erro, isto depois varia de empresa para empresa, eu acho que é 1/3. A indicação que eu tenho, e esse é um trabalho que na altura pedi a todas as empresas e à REN e à EDP Distribuição, pedi a todas as empresas que dessem indicação de um cronograma atualizado do plano de investimento, do plano de trabalhos. E pedi também à EDP e à REN, EDP Distribuição e REN, que indicassem também quais eram os prazos que eles tinham previstos para as ligações para cada uma das centrais fotovoltaicas que tinham. Eu, do contacto que tive depois com algumas empresas, há várias que vão entrar em construção, irão entrar em exploração nos próximos meses. Não lhe consigo ser exaustivo, porque não fiz, mas isso... não me compete a mim, não me cabia a mim pegar no telefone e andar agora já não como diretor-geral, andar a telefonar a essas empresas. Mas eu como referência, pá, tendo em conta aquele artigo que vem no Jornal de Negócios, pá, vou acreditar que as declarações que as empresas prestaram aos jornais é verdadeiro. Mas, ainda ontem surgiu mais uma notícia, acho que salvo erro vinha nos jornais, em que o projeto da Alcoating tinha entrado um novo investidor. Tem consistentemente, temos visto, a própria Zurique, a Allianz tem entrado também no setor, ou seja, há manifestamente interesse por parte de investidores, às vezes por motivos diferentes, outros por lógica de diversificação do seu portfólio, no setor. Por isso se me perguntar que estão em construção, eu vou-lhe dizer que estão, da informação que eu tenho, não tenho indicação que haja algum caso de particular preocupação. Mas isto foi uma questão que eu disse a todas as empresas e o contacto sempre tive. E fartei-me de dizer, porque às vezes depois há aquela lógica portuguesa, pá, ao final de 3 anos, se não houver, é pá, vocês dão-nos mais 6 meses. Não, fiz questão de todas as empresas dizer, não há prorrogações, porque do ponto de vista formal e legal não há espaço para haver mais nenhuma prorrogação e as empresas estão a par disso. Estão absolutamente cientes disso, porque isso foi isso que fiz no passado, designadamente a outros regimes de outras licenças que haviam que também, também ultrapassaram todos os limites.
Dinheiro, pronto, naquela linha de encontrarmos pontos de convergência, já chegamos à conclusão que necessariamente leilões não implica maior preço, não é necessariamente mais custos. Para o tarifário. As duas coisas não estão necessariamente ligadas. Uma é um método, outra, portanto, é isso. Portanto, mas nesta perspectiva, e agora entrando um pouco no plano da REN, a minha pergunta, e olhando para aquele seu mapa que tem lá, hein, onde a generalidade do investimento nesta área, por exemplo, das fotovoltaicas, está no sul do país, e eu pergunto-lhe se o plano de investimentos da REN, aquele que foi agora aprovado, nomeadamente para os 5 anos, assegura a capacidade daquelas intenções de investimento serem execuíveis e são os dois, lá está, na tal ligação entre um com o outro, no prazo que nós todos pretendemos para Portugal cumprir as metas que se vinculam e que são objetivos que todos nós temos nesta matéria da transição energética.
Acabou aqui de falar de um tema complicado, que é o pedir-te. Uma das coisas mais surpreendentes quando cheguei à Direção-Geral foi ter percebido que o instrumento mais importante que existia ao nível de política energética imediata ao nível de investimentos nunca tinha estado aprovado. O pedir-te nunca foi aprovado. Isto é algo que, como nós, portugueses, nos deve preocupar, porque a razão é que isto não acontece. Sem entrar por que motivo o mesmo não terá sido aprovado no passado, o que tentamos sempre fazer, designadamente com a REN, foi fazer um trabalho e aí a REN colaborou bastante, fazer um trabalho de inicialmente interativo, de se perceber o modelo, e a REN apresentou um modelo muito interessante, que tem aquela divisão entre os dois tipos de projetos, é importante que bate com o RMSA, que também tem a componente da Direção-Geral, ou seja, aqui claramente tem que haver uma interação entre as duas instituições. O processo legislativo, ou seja, ou de construção deste plano seguiu, designadamente, e a Direção-Geral tornou a ter uma intervenção ao nível do Conselho Consultivo da ERSE, que está representada pelo Diretor-Geral. Houve um sem número de situações, ou seja, um sem número de interações, houve a consulta pública que a ERSE realizou e que depois, posteriormente, incorporou alguns dos elementos da consulta pública e remeteu novamente à DGEG. O que lhe posso dizer é que nós, Direção-Geral, e isso foi dos últimos atos que eu fiz como diretor-geral, que foi o parecer relativamente a este pedir-te. E uma das coisas que fizemos, naturalmente temos o parecer positivo, mas fizemos questão de focar que havia um sem número de projetos no Pedirte que estavam apontados para 2024-2025, que nós salientávamos que era importante antecipá-los. Designadamente estes no Sul, estes não precisam de novos investimentos, estes projetos para entrarem em produção não necessitam de investimentos na rede. Eu estou preocupado é com os outros 2.800, os 2.800 megawatts. Esses sim necessitam de investimentos na rede. E nós, a própria informação que nós enviamos ao Sr. Secretário de Estado, salientava a necessidade de fazer algumas antecipações em alguns investimentos. Isto também é importante, pois tenhamos de ter consciência que estes investimentos também depois refletem-se nas tarifas. Ou seja, isto é uma decisão política que tem que ser feito pelo Governo. A Direção-Geral aquilo que fez é que nós, do ponto de vista de investimento nesta lógica, perante a situação que nós temos, faria sentido fazer-se algumas antecipações. E alguns, provavelmente. Há aqui outra coisa que é importante também relativamente ao pedir-te nós falarmos. O pedir-te que tem um período de vigência de 10 anos. Sim, está bem. Mas ele é renovado. Ele vai sempre ser renovável. Ou seja, isso acho que era um dos erros que havia de entendimento no passado. Quando as pessoas achavam que o pedir-te tinha aquelas obras todas ou aqueles investimentos todos, mesmo daqui a 10 anos, isto não significa que ele esteja tacitamente e automaticamente aprovado. Não. Isto é a linha, são indicações. E isto é importante também para quem faz a gestão do sistema e o operador de sistema, também ter esta lógica. E nós, os operadores, também os agentes do mercado, as empresas, os promotores, também terem uma percepção de qual será o caminho. Sabendo que, novamente, no setor da energia, daqui a 5 anos vai estar tudo bastante diferente, quase de certeza absoluta. Por isso é importante que há sempre esta atualização que é sempre feita periodicamente e não há aprovação, não é tácito. O facto de lá estar, dessa obra, desse investimento estar lá, isto foi uma coisa que nós tivemos que, de alguma forma, tentar desmistificar, porque eu acho que era algo que às vezes existia no subconsciente de algumas pessoas, e acho que conseguiu-se fazer um trabalho excelente, a REN foi excelente, conseguiu-se trabalhar muito bem, designadamente, depois com um sem número de stakeholders, houve muitas participações. Eu acho, na minha opinião, com exceção daquelas observações que eu fiz, o pedir, dos quais eu depois não faço a avaliação relativamente aos investimentos, porque não compete à Direção-Geral, estamos em condições de se aprovar o pedir-te, finalmente.
Portanto, perguntava-lhe se está em condições, pelo menos da experiência que tem e do conhecimento do pedido, e já fez aqui a preocupação de que isto são investimentos, se, como ele está estruturado, considerando que ele é instrumento essencial para o arranque daqueles projetos, se isso e essa decisão não comporta em si um aumento, ou pelo menos a inversão desta linha que tem sido de 2017 para a frente, de redução das tarifas.
Não. Aqueles projetos que estão ali licenciados, já a rede, não há necessidade de fazer investimentos na rede. Isso é absolutamente claro, aqueles que estão licenciados...
Referia-me, inclusive, aos 2.800.
Ok, os 2.800 é outra situação. E aí poderá fazer... Mas eu percebo... Os 2.800 não, são só pedidos. Mas para este, não é para... Sim... Não para todos, não há necessidade para todos eles fazer, não há necessidade de fazer licenciamento. Não há necessidade de fazer novos investimentos na rede, mas para o grosso sim. E aqui novamente vamos pegar a parte mais interessante para a produção de energia fotovoltaica no país, é o Alentejo e o Algarve. E digamos que nestas zonas da rede comportam estas duas áreas, a rede está esgotada. Ou seja, é claramente daí o facto de dizer... Fazia sentido antecipar o investimento ao nível do pedir-te para incorporar esta nova linha de investimentos. Uma das questões dos leilões que se podiam ter em consideração é precisamente cada um destes projetos ter que contribuir com um montante para os investimentos na rede. Mas isto é uma lógica diferente da tarifa feed-in.
Precisamente pegando na tarifa feed-in. Mas para si, tarifa feed-in é igual a renda excessiva? É sinónimo?
Não queria ser tão literal nisso, porque na vida nada é literal. Se me disser, vamos voltar à situação das eólicas. Se a tarifa, em vez de ter sido no concurso da fase A e B, ter sido os 98 euros o megawatt, se fosse 5 euros o megawatt, aí não tínhamos uma tarifa, aí não tínhamos renda excessiva, de certeza absoluta. Pá, isto aqui tem a ver é com o valor. Quer dizer, havia períodos do dia que ia ser... Sim. Pá, aqui a questão, e provavelmente havia períodos do dia onde íamos ter rendas excessivas, que é quando a energia estiver a zero. Que ocorre durante a noite. E mesmo assim, a 5 euros havia uma renda. Durante o resto dos dias, do resto grosso dos dias, naturalmente não havia nenhuma renda excessiva. Antes, pelo contrário, o sistema elétrico ia ser altamente favorecido. O único problema é que depois estas centrais iam fechar todas porque os promotores iam falir. Se me quiser colocar a questão em relação ao valor da tarifa, depende sempre do valor da tarifa, mas acho que há aqui uma questão que é fundamental, que é assumido. Não há necessidade nenhuma. Isto é algo que foi já incorporado por todos os agentes do setor. Não há necessidade de termos uma tarifa feed-in. Isto em Espanha, a maior parte dos promotores espanhóis assumem isto. Em Portugal, os promotores, de uma forma geral, assumem isto. Nós tivemos a Galp. E numa lógica de promoção das próprias energias renováveis, o que nós temos que promover, o que nós temos que salientar é que a energia renovável, quer designadamente a eólica e a fotovoltaica, é concorrencial com o gás e com o carvão, que são importados. E é esta promoção que nós temos que fazer, que é para atingirmos depois, fazermos aquelas outras duas coisas que nos falta fazer.
Mas é precisamente aí que entra alguma dificuldade que eu tenho de perceber o seu raciocínio. É porque necessariamente é evidente que tarifa feed-in para mim não é igual à renda excessiva, tem a ver com a renda, como é óbvio, tem a ver com o preço que se paga. E o preço que se paga, saber se ele é excessivo ou não, tem a ver com, obviamente, com aquele preço que se conseguiria no mercado. Essencialmente é isso. Agora, a minha dúvida que há bocado, a minha pergunta que lhe coloquei, que depois não me respondeu e até me disse que não perguntava, respondeu, mas de outra maneira, não perguntava às pessoas quando vinham com o dinheiro, para os projetos, foi a expressão que usou. Mas quando se olha para um projeto, é preciso perceber se aquele projeto vai ser feito com capitais próprios, se vai ser feito com financiamento bancário, e isso é natural que eu avalie, que eu analise, e mais do que isso, a experiência mostra-nos que hoje esses projetos, normalmente, para terem apoio financeiro, tem que haver uma perspectiva de um valor, porque ninguém faz apoios financeiros a este tipo de projetos, pelo menos a banca não os faz, sem ter essa percepção. E eu pergunto-lhe como é que conjuga estes fatores. Ou seja, olha, é quase, eu não queria usar a expressão, o exemplo, mas é quase, vamos já à questão da taxa fixa no crédito à habitação. É por analogia, não é bem igual. Mas a pergunta é determinante ou não? Vamos correr o risco? E aqui a taxa fixa é para o banco, numa lógica invertida. Portanto, é essa a minha dificuldade em perceber, e que a pergunta há bocado, como dizia, analisam, não era saber se havia da parte da Direção-Geral de Energia uma apreciação do mérito e da sustentabilidade financeira do projeto na perspectiva da sua execução. Porque a minha grande dúvida é saber se aqueles projetos, quais são os que vão à frente ou quais são os que morrem pelo caminho.
Eu acho que nos próximos meses já vamos saber se algum morre. Pá, mas isso...
Se algum morre.
Acho que já vamos saber. E se, entretanto, as empresas já responderam à direção, à pergunta que eu fiz na data à Direção-Geral, e designadamente a EDP Distribuição e a REN também já efetuarem essa resposta, já estamos em condições de saber se algum vai morrer. Não tenho dúvidas em relação a isso. Eu, novamente, eu gosto de promover, eu acho que o Estado deve ser zeloso no seu ato de licenciamento, não pode ultrapassar os seus limites. E a forma, muito sinceramente, como a empresa vai financiar o seu projeto, isso é um problema da empresa. Isso, mas essa é a lógica da legislação, como está feita. Se quiserem, pode achar que existe, devia ter uma outra lógica. Mas a legislação está feita desta forma. Se me pergunta a este nível se haveria necessidade, eu acho que o Estado também não deve dar liberdade às empresas para desempenharem a sua atividade.
Sr. Engenheiro, num outro tema, já se falou que hoje...
Só havia só aqui mais uma coisa. Agora, nós, Direção-Geral, sabemos, através dos contactos, que um sem número destas empresas já têm contratos de aquisição de energia, feitos já com empresas, os ditos PPAs, e já os têm, e adiantei alguns dos valores de referência. Eles já os têm, ou seja, a partir do momento que já têm o comprador, já têm um comprador, já faz tudo, ou seja, a parte do dito project finance já ocorre facilmente na banca. Se me disser que uma tarifa feed-in é muito mais fácil para o project finance, opa, isso é óbvio, mas isso estamos todos de acordo. Estou convencido que todos os industriais de Felgueiras, se lhes disserem que, independentemente dos números de sapatos que eles produzam, vão vendê-los todos a 5 euros, epá, isto é um negócio que todos nós queremos. E atenção que a energia tem sempre uma tendência a ser um negócio um bocadinho diferente. Esta, é óbvio que o financiamento desta forma assim é muito mais fácil. Agora, acho que nós, Estado, devemos é ter sempre em consideração os limites que nós temos e o fator risco que está sempre associado da tomada de uma decisão daqui a 5, daqui a 10 anos.
Essa pergunta convoca-me para uma outra. Não acha, em função dos objetivos que temos, do ponto de vista de descarbonização, que deve haver prevalência relativamente à produção das energias eólicas, portanto, no despacho?
Isso existe. Não é...
Deverá sempre manter-se, é a minha pergunta.
Atualmente existe e fará sentido manter-se no futuro. Teremos de ver, mas isso, estamos a chegar a um limite. Essa questão que está a colocar é uma questão que poderá ser colocada mais à frente, num outro momento, enquanto a gestão da rede, que é uma questão de gestão de rede, isso é uma questão meramente técnica que depois tem que ser avaliar, perceber qual é o limite onde isso vai acontecer. A partir do momento, imaginemos que temos 95% de energia renovável. Alguém vai ter, vamos ter que criar aqui uma lógica de preferência de despacho.
O problema é, nós hoje temos 71 de capacidade instalada para um consumo essencialmente de 54, segundo o consumo final de eletricidade. A acumulação é uma perspectiva, mas ainda não há. E a minha pergunta é estimular esta via, digamos assim, que todos, pelo menos a maioria, penso que não é que é consensual no país, pressupõe pelo menos a garantia de que há essa prevalência no despacho ou não?
Sim, por isso é que os investidores, os comercializadores, os comercializadores quando adquirem energia, de uma forma geral, os PPAs têm esse efeito, eles adquirem energia toda. Eles nem querem saber se há a questão de despacho ou não, porque estamos aqui a confundir duas coisas. Toda a energia... Não, são duas coisas. Muitas vezes a energia é injetada na rede e não está a ser paga. Porque o comercializador é uma figura separada disto tudo, ou seja, são situações diferentes, acho que é importante termos essa, são situações separadas. Não? O facto de, se uma empresa tem um PPA com um comercializador, ou seja, tem o seu contrato de venda de energia, independentemente, essa energia vai ter que entrar sempre. Porque ele vai estar a vender a energia ao outro senhor que está do lado de lá, que já pagou e que está disposto a pagar por ela. E essa é importante ter esta análise ligeiramente separada em relação a isto. Não sei se me fiz entender.
E gostava de entrar aqui num outro tema, aliás já aqui... da auditoria, sobre a auditoria da Bratel, ela foi, só por uma questão de ficar aqui, ela foi requerida quando e por quem?
A indicação que eu tenho foi requerida pelo o Secretário de Estado da Energia, à data era o Dr. Artur Trindade, e o processo seguiu a partir daí. Foi pedido por ele.
Mas dessa auditoria, particularmente, há aqui um momento do relatório, uma referência que, precisamente, consideramos que foi entre setembro de 2012 e setembro de 2013 que o comportamento da oferta de unidades associadas aos COMECs teve um maior impacto no mercado de reserva secundária. Portanto, ou seja, esta auditoria sustenta que há aqui rendas, que há sobrecustos, que há... Concorda comigo ou não?
O relatório novamente querendo fugir a esta questão que às vezes é mais política do que técnica da existência das rendas, é mais política do que técnica. O relatório é relativamente claro em relação a isto. Há um valor que foi cobrado e que não devia ter sido. Acho que mais claro do que isto não...
Aquela pesquisa que nós andamos aqui a fazer à procura de rendas excessivas, podemos concluir, dando como bom este relatório, que houve rendas excessivas a favor da EDP na base dos COMECs, neste período. Essa é legítima a minha conclusão?
Estou a fazer algum erro? Não me... Não me... não me compete a mim estar a pronunciar-me sobre isso. Acho que o relatório é relativamente...
Não é diretamente nos COMECs, mas é na gestão que se faz, em função dos que entram ou que não entram, e em função disso, portanto, no fundo, em termos práticos, vai resultar numa vantagem para os COMECs.
Sim, acho que isso é claro. Aliás, deixa-me só para...
Mas é para quem tem o COMEC, é prejuízo do Estado, como é óbvio, nas suas...
Aliás, já isso, esse mesmo aspecto está referenciado... É um dos quatro elementos considerado como aspecto inovatório.
Então.
2017 e 2018 foram anos onde nós tivemos uma grande capacidade de produção de cimento das renováveis, que houve uma redução efetiva do tarifário, da tarifa, por um conjunto de razões que estão já perfeitamente identificadas, e a minha pergunta final é se, na sua perspectiva e face aos instrumentos existentes, há condições para que continuemos a prosseguir esta linha de abordagem relativamente à tarifa, à pretensão da redução de tarifa e ao ataque ao déficit tarifário.
Eu diria que não só temos condições, como não temos outra alternativa, porque este é o caminho. O caminho não pode ser outro. Nós temos que, e é a grande vantagem da nossa aposta que feita ao nível das energias renováveis, é precisamente seguirmos este caminho, que é o objetivo de termos a energia barata e disponível, e que seja um fator de competitividade positivo para a economia portuguesa. Eu acho que não há, eu julgo que as condições estão todas reunidas. Acho que o caminho vai ser precisamente esse, pá, porque esse é o caminho do mundo também.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de terminar, daqui uma dúvida que me ocorreu ao longo desta audição e que pode ter a ver com o facto de eu me ter ausentado durante uns minutos, mas que eu gostaria de aproveitar este momento para perguntar ao Sr. Engenheiro. Estamos a olhar para aqueles investimentos todos que estão licenciados. Falou-se aqui longamente sobre como é que era feita a avaliação e ao mesmo tempo temos esta questão da necessidade do reforço da rede para que tudo isto seja possível. E a questão que eu sinceramente não sei, porque ausentei durante uns minutos, não sei se foi perguntada e respondida na minha ausência, mas que me está aqui, digamos, na minha cabeça, é se no momento da decisão do licenciamento essa necessidade de investimentos da rede, que tem que ser feito na rede, é considerado na mesma avaliação para o licenciamento. Ou seja, eu, enquanto investidor, proponho-me a fazer um parque num sítio X, que está completamente longe de tudo o que é redes. que é completamente diferente, como já disse aqui, que eu, investidor, proponho-me a fazer um parque Y junto a um sítio onde estamos pertíssimo da ligação da rede e por isso os custos são menos. Porque os custos da rede têm peso e depois caem em cima das nossas faturas mensais mais tarde ou mais cedo. E eu não sei se foi feita essa pergunta ou não, mas se foi, peço desculpa por estarmos aí nesta hora. Mas a resposta, se puder ajudar... Pois, mas se estava considerado na decisão... Mas se estava, não, se está considerado no momento do licenciamento, porque cabe à direção já licenciar. Ok, eu licencio o seu parque ali longe de tudo. Eu licencio o seu parque aqui perto de tudo. Quando licencia longe de tudo, está a ter em conta se, até porque hoje em dia, quer a REN, quer a EDP, tem os seus planos de investimento a médio prazo condicionados por decisões do Parlamento, por força das alterações que foram feitas no Orçamento de Estado desde 2017. Ou seja, está a ter em conta toda esta coisa que está, digamos, a jusante e a montante do investimento propriamente dito. A Direção-Geral de Energia também avalia isso, quando emite a licença, checou com a REN, checou com a EDP, tem pareceres sobre isto, que de alguma forma credibilizem, que é um bocado a questão que foi sendo colocada aqui, quer pelo Joel, quer pelo Fernando, credibilizem, de facto, a decisão da Direção-Geral relativamente àquele investimento em concreto.
Absolutamente. Só para dar um pequeno enquadramento. O país, do ponto de vista elétrico, da rede nacional de transporte, que é o que define quase tudo isto, está dividido em zonas de rede, que basicamente vamos chamar distritos, não são distritos, mas são distritos elétricos, se quisermos. E esta potência, e tem diversos níveis de tensão. Quando a empresa solicita o pedido de entrega ou pedido de licenciamento, dependendo dos casos, pode ter que acompanhar um sem número de situações, que vai desde do estudo de impacto ambiental ou um sem número de outras situações, explica claramente, a Direção-Geral sabe qual é, porque vem nos elementos técnicos do projeto, qual é a zona de rede que eles se pretendem ligar. Nesse momento, e é esse processo, que é um processo iterativo e que vai sendo feito, é sempre contactado, quer EDP distribuição, quer REN, mas quando estamos a falar ao nível da zona de rede, precisamente. Questiona se existe disponibilidade naquela zona de rede para se entrar mais este centro eletroprodutor. A partir do momento que este processo fica identificado, se houver, a REN referencia esse valor, fica, digamos, referenciado, e no momento que há o licenciamento, imediatamente...
Tem essa característica e dizem do lado de lá, opá, isso a ligação vai custar X milhões, nós não temos. A licença já não é atribuída?
Quem paga a ligação é o promotor. A única coisa que aqui, os investimentos que nós temos que fazer ao nível de algumas é ao nível dos... ao nível das centrais, ao nível do grande transporte, nomeadamente ligar alguns postos de transformação, mas o grosso é nos postos de transformação e depois o que custa são as linhas de muito alta tensão. Mas quem paga o investimento responsável pelo pagamento da ligação à rede, isso é do promotor. Faz parte do projeto. E tem que... quando contrata, quer seja com a REN, quer seja com a EDP, aí paga logo à cabeça um terço.
Muito bem, eu peço desculpa por ter pedido este esclarecimento, mas estava eu com essa dúvida. Pois fica sempre... Nós percebemos, fica sempre tudo na tarifa. Bom, e assim chegamos ao fim de mais desta reunião. Eu queria agradecer aos senhores deputados, ao apoio também, a forma como decorreu a reunião, e sobretudo ao ser engenheiro, pelos esclarecimentos que nos trouxe, e fico muito a ajudar-me aos nossos trabalhos. Relembrava os senhores deputados que amanhã temos reunião a partir das 9h, através de Skype, com o seu comissário Carlos Moedas. Dava desde já a nota de que tem informação de que não haverá apresentação inicial, e por isso às 9h, acaba o CDS-PP, assim, a primeira inquirição, e por isso faço o apelo a todos para que possamos até fazer a audição com a expectativa de a terminarmos antes do período de votações, para não termos que terminar a suspender a reunião, ir votar e depois voltar, porque isto por Skype torna tudo muito mais difícil. Por isso deixo este apelo final às senhoras deputadas, para que amanhã sejam ainda mais concisos e práticos do que têm sido ontem e hoje, onde de facto as reuniões foram muito mais rápidas do que é normal. Muito obrigado, Sr. Engenheiro, muito obrigado a todos, muito boa noite, até amanhã.